Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar daquele assunto que todo mundo adora?
Dinheiro?
É. Pô. Tem quem não goste?
Tem, eu acho. Sempre tem um palhaço que não gosta, sempre tem.
Bom, antes de explanar mais a respeito disso, vamos agradecer os nossos apoiadores?
Vamos agradecer.
Vilambier, muito obrigada por estar aqui, ó. Gelando a goela do senhor, meu marido.
Muito
hoje
obrigado,
eu estou
viu?
Na água porque eu estou light, tá?
Parabéns.
Mas obrigada sempre pelo apoio. E o cupom do acordo 30 lá na Linderme tá ativo ainda,
tá, sim, Danilo? Tá ativo. Até dia 15 de outubro tá ativo.
Então,
todo o site.
Então, linderme.com.br para você conhecer toda a linha, fora os aromatizantes que a gente sempre presenteia os nossos convidados. Então, vai lá, ative o seu cupom ou acordo 30.
E o convidado que tá aqui hoje gosta de desconto.
Gosta?
Ele gosta de 30%. Ó, quem é da base dele, 30% de desconto no site. Vamos derrubar o site da Linderme, pra
bom,
ficar feliz.
Bom, é que hoje a gente vai falar com futuros milionários, né?
Futuros milionários.
É, o episódio de hoje destina-se a justamente isso. É você tirar o seu planejamento financeiro do papel, fazer acontecer, porque assim, sempre temos situações na família, temos sempre assim, aquele tio, aquele primo, seja
aquele
pobre,
pai,
seja
mãe,
rico,
tem,
enfim. Tem sempre alguém pra balizar, né?
Tem um primo.
Um primo?
Tem um primo.
É, hoje estamos com o primo.
Hoje
aqui,
estamos,
né?
Com o primo. É. Hoje eu tô feliz para um tananã.
É, o Danilo não dormiu à noite,
não.
Gente.
Sabe,
ele achou que o nosso convidado ia dar o Pelé,
eu
nele.
Vou até contar antes de apresentar, que todo mundo sabe quem tá aqui, porque já viu na thumb. Mano, eu não olhei o celular hoje pra ver se ele não ia desmarcar. Eu falei, eu não vou nem olhar, mano. Vai que o cara desmarca.
Senhor Eduardo Feldberg, seja muito bem-vindo. Vocês conhecem como Primo Pobre.
E aí, galera, tudo beleza?
Tudo certinho.
Eu tô feliz pra caramba aqui. O prazer tá com vocês, conhecer o lugar aqui, o pessoal. Tem até plateia aqui.
Você
hoje.
Viu?
Caramba, agora tá
aí,
chique
ó,
demais.
Ei, todo mundo palma.
Por conta de você, meu.
Oi, tá me dando fome essa TV aqui, meu.
Não,
caramba,
aqui
só
é
comida
difícil.
Boa aqui nesse propaganda aqui, meu.
Aqui é difícil, cara.
Negócio é da hora, hein? Mas, meu, tô muito feliz aí, foi um prazer ter vindo. E espero que seja um papo bem legal aí com vocês.
Cara, obrigado mesmo, assim. Eu vou até fazer quebrar os protocolos aqui. Vou te dar os presentes já, porque...
ó. É que ele é o seu presente, ele o nosso presente, né?
Ó, esses são aromatizantes da Linderme.
Caramba.
Você põe lá no apartamento, tá?
De graça, de graça?
De graça.
Aí você me ganha. Aí eu fico louco, aí eu choro, meu.
Não, eu vou falar pra você,
pessoal...
é um pra cada ambiente.
É mesmo?
É,
ixi.
Tem quatro.
Tá bom que meu apartamento só tem quatro ambientes, vai dar certinho, lá. É a
que...
sala, a cozinha, o banheiro e o quarto.
E o pessoal fala que só rico ganha as coisas,
é,
né?
Só rico.
É nada aí.
E aqui, pô, ó, vou pegar aqui também.
Obrigado.
Aqui também, de graça também, hein?
Ixi, aí é loucura demais, né? Olha, é da Steakhouse,
é
isso?
É, Toro Negro.
Esse é o bonezinho da Toro e
uma
a camiseta.
Poxa, que da hora, meu. Valeu mesmo, hein? Já cheguei me dando bem aqui no negócio.
É.
Top. E parabéns aí pelos patrocinadores aí, meu.
Era o mínimo que a gente podia fazer pra você.
Que isso. Ó, e eu trouxe um presente aqui pra vocês também, então.
Aí, ó, troca de presente.
Vamos aproveitar a hora, né?
Não é final de ano, mas...
Nem aqueceu o tamborim, já tá morrendo presente.
Isso aqui é uma cópia do meu livro, um exemplar do meu livro, Deixa de Ser Pobre. Fiz a dedicatória aí pro casal aí, parabéns pelo trabalho de vocês, né?
Obrigada.
E espero que gostem também, meu. Tamo junto.
Obrigado, Duda. Obrigado mesmo, cara.
É nóis.
Pra gente, assim, é uma satisfação. Como eu te falei, pelo tamanho, vamos assim dizer, de um player que você se tornou, né? Do influenciador que você se tornou, pra gente que tá começando, né? A gente ainda é pequeno, é uma sensação assim monstruosa de receber um cara tão bacana que nem você, grande, e você ter essa simplicidade, cara, de se deslocar de Osasco até Atibaia pra vir aqui dar uma entrevista pra gente. Obrigado
mesmo,
cara.
É muito legal isso, eu tava até comentando. Cara, eu só não vou em todos os podcasts que me chamam por tempo. Questão de tempo, né? Que a vida é corrida, né? Tanto que vocês tinham me chamado, eu falei, cara, tá osso por causa do lançamento do livro, tô rodando o Brasil. Aí eu falei, mano, depois do dia 15 eu acho que eu consigo, né? Porque é muito legal conhecer gente, né? Independente de network, essas coisas, só de conhecer, de estar aqui, conhecer essa galera que a gente tava conversando aqui antes, é muito bom, né? E já teve podcast que eu fui que, tipo assim, era bem, bem pouco expressivo com relação a números e foi uma conversa incrível. Muito melhor do que podcasts enormes, assim, sabe? Então, eu não costumo filtrar pelo tanto de inscrito que tem, não, né? É questão do tempo e disponibilidade, né?
Ah, demos sorte, pegamos o tempo.
É,
pegamos o time.
Bom, tamo aí. Hoje a gente vai falar sobre como sair da Pindaíba, né?
Pindaíba.
É, eu esqueci só do papel e caneta na mão, né? Mas vamos lá.
Vai estar gravado, depois você anota.
É, pelo amor de Deus, vamos começar, né?
Duda, pra quem que tá aqui no nosso canal, não te conhece, se apresenta, fala um pouquinho da sua vida, como você começou.
Beleza.
De músico a um influenciador do tamanho que você se tornou.
Boa, então vamos lá, né? Eu sou o Duda, tenho um canal no YouTube chamado Primo Pobre, né? Que hoje, com muita alegria, eu falo que é o maior canal de educação financeira para pobres do Brasil, né? A gente acabou de bater ali 1,5 milhão de inscritos e tem sido muito, muito legal, porque eu tô ensinando, eu aprendo, e compartilho o que eu aprendo, né? E é algo que pode mudar a vida da pessoa de uma forma incrível, que é a educação financeira. Né? Tem muita coisa, tem muito curso, tem muito aprendizado que não vai mudar a tua vida. Mas se você aprender a lidar com dinheiro, você não vai conseguir uma semana, um mês ou um ano melhor. Você vai conseguir uma vida melhor até você morrer. Né? Então, tem sido muito louco porque... Eu vou contar já a história, né? Mas porque quando você faz esses vídeos... Eu tenho outro canal também de música, né? Mas quando você faz vídeo de educação financeira, você recebe uns depoimentos animal. Tipo assim, Duda, tô viajando de avião pela primeira vez, graças ao seu canal. Pô, sabe, ganhei, já pode parar então, sabe? É muito depoimento de gente que tá conseguindo curtir, que tá saindo das dívidas, que tá montando reserva, que tá começando a investir. E tá começando a ter a vida que merece ter, né? Que foi o objetivo do meu livro. Mas deixa eu começar pelo começo, né? Eu sou de São Paulo. Nunca fui dessa área de finanças, investimento, nada, não manjava nada. A minha formação é na área de música, né? Então, a vida toda eu trabalhei normal, trampo normal, CLT, principalmente em escola. Trabalhei como assistente administrativo, auxiliar de escritório, secretário. E por mais ou menos 12 anos eu trabalhei em escolas assim, de educação infantil. Só que eu sempre gostei muito de ensinar. E não tinha pedagogia, então não podia virar professor formalmente, né? Só que surgiu o YouTube nesse meio tempo, né? Então, em 2013, sem querer, eu postei um vídeo no meu canal do YouTube, que não tinha inscrito nenhum, ensinando como tocar e fazer solo no violão, em qualquer música e tal. Aí, pra minha surpresa, o vídeo viralizou, em pouco tempo tava com 100 mil views, eu falei, caramba, que da hora! Aí eu aproveitei e postei outra aula e outra e virei... não virei youtuber ainda, né? Mas eu passei a ter um canal no YouTube onde eu ensinava música e ensino até hoje. Chama Canal de Eduardo Feldberg. Então tem aula de bateria, violão, teoria musical e tal. Só que esse canal nunca me deu dinheiro a ponto de eu poder virar youtuber em tempo integral. Então eu trabalhava horário comercial na escola e à noite eu gravava vídeos ensinando música sempre de graça. Beleza. Aí a vida foi passando, eu sempre sonhava, né? Meu bem que esse canal aqui podia bombar um dia a ponto de eu virar youtuber, né? E poder sair do meu trampo, Porque o meu trabalho, nossa, eu tinha maior inveja da galera que ia fazer home office, né? Porque o meu trampo nunca ia ser home office, é escola, né? De educação infantil, então até na pandemia eu tava trabalhando lá. E eu acho da hora home office, porque, pô, você acorda 3 minutos antes do horário, né? Aí eu entro às 9. 8h57 eu vou pôr pra despertar, né?
Jogar aguinha na cara?
Tá pronto, na live já, né? Tô aqui, pessoal. E no meu caso, além de ser um trampo presencial, era longe pra caramba. Então era 1 hora pra ir, 1 hora e pouco pra voltar, né? Mas enfim, continuei nessa rotina. Além do meu canal de música, eu tinha um outro canal que eu desmembrei desde música pra ensinar qualquer coisa que me desse na telha. Que se tornou o meu canal porãozinho ali, que você posta foto da família, posta vídeo de uma música ou de um pôr do sol, o que quer que seja. E lá, nesse outro canal, eu comecei a postar coisas, tipo como consertar uma tomada, como lacear um tênis, como arrumar a mangueira da máquina de lavar, qualquer coisa. Porque eu falei, eu gosto de ensinar demais. Eu me realizo ensinando. Então, tudo que eu aprendi, eu ia lá e postava. Esse canal tinha 30 inscritos. Aí, no final de 2020, em novembro de 2020, eu descobri um processo chamado amortização, que é um processo em que você paga mais rápido ali as parcelas do seu financiamento da sua casa e tal, e você quita ele muito mais rápido. E eu tinha feito isso, já estava testando e funciona mesmo. Eu pensei, pô, velho, já ensinei até como lacear um tênis no dedão, velho. Então, pra quê? Vou ensinar sobre isso também. Aí, cheguei em casa... Podre, cansado de um dia de trabalho, botei o celular lá, aí gravei. Galera, hoje eu vou ensinar aqui, ó, meus 30 seguidores aí, né? Como que tá um financiamento de 30 anos em 3 anos, mesmo sendo pobre. Esse é o diferencial do meu vídeo. Porque é fácil quitar um financiamento de 30 anos em 3 anos, é só ser milionário, né? Eu quito em uma semana, mas não, mesmo sendo pobre. Aí ensinei, você faz isso, tal, tal, tal. Beleza. Aí eu achei que não ia dar em nada, né? Passou um tempo ali, não deu em nada. Passou mais um tempo. Quando chegou janeiro, aquele vídeo começou a viralizar. Começou a viralizar muito. Tipo assim, 50 mil views, 100 mil views, 200, 500, 1 milhão, 2 milhões. Falei, mano, não é possível, velho, que a galera tá vendo esse vídeo. Olha o jeito que eu tava. Eu nem pentei o cabelo, mano, né? Tipo, parecia o Sansão magro, né? Ridículo. Aí o vídeo estourou muito e a galera começou a se inscrever no meu canal. Então, no começo de janeiro, eu devia ter 30 inscritos. No começo de fevereiro, eu tinha 230 mil inscritos, né? E você vê o poder de um vídeo no YouTube.
E esse foi o filho único falando a respeito de finanças.
Só fiz, você não nunca postou... tinha falado, nem não sabia nem nada, nenhum conselho de finanças.
Mas entraram outros vídeos depois de concertos então, aleatórios.
É, aí sempre foi aleatório, tá. Aí até esse foi o meu primeiro vídeo de finanças. E a galera começou a se inscrever achando que eu era um YouTuber de finanças. Só que se elas fossem ver lá no canal, ia ver que o vídeo anterior era ensinando como montar um refletor de LED, né? E o pessoal começou a se inscrever e falou, Duda, posta outro. Falei, posta outro, vai postar de quê? Né? Eu não sou dessa área. Só que eu vi que tava estourando, né? O meu canal, esse canal novo aí, em 2 meses, ele passou do número de inscritos do meu outro canal, que tinha quase 10 anos, né? E aí eu comecei a pensar, cara, o pessoal tá querendo que eu fale sobre finanças, só que eu não sou desse mercado, eu não manjo ninguém, não conheço ninguém, não tenho referência nenhuma. Minha referência são músicos, bateristas, né? Aí eu pensei, cara, vamos lá. Eu sempre fui pobre, sempre ganhei pouco, mas nunca fui cagado. E essa é uma coisa, é um dos temas do meu canal.
Mágica.
Uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser cagado. Não me vem falar que todo pobre é cagado, que não é, tá? E eu sempre fui pobre e sempre vivi bem, caramba. Pô, eu nunca tive um salário maior, não tinha, até então, nunca tinha tido um salário maior de 3 pau ali. Era casado, tinha apartamento, só que o apartamento já estava 70% quitado, carro estava quitado, tinha juntado 100 mil reais na poupança. Pô, Duda, poupança? É, eu não manjava nada, né? 100 pau na poupança. Já tinha feito várias viagens internacionais. E sempre o pessoal fala, caramba, o que você faz da vida pra viver tão bem assim? Aí eu pensei, né? 3 coisas. Eu sempre fui muito bom pra trabalhar, sempre fui muito bom pra juntar dinheiro pra não gastar com besteira, pra realizar meus sonhos, mas nunca manjei nada de investimentos. Então eu vou falar do que eu sei, que é isso, trabalhar e não gastar dinheiro com idiotice. Aí beleza. Vocês querem outro vídeo? Beleza, então eu vou fazer outro vídeo. Não devo nada pra ninguém, não tenho chefe, né, pra falar como eu tenho que fazer, não tenho expectativa nenhuma de ter um canal de finanças, então eu vou falar. Galera, vamos lá, eu fiz um outro vídeo aqui sobre amortização, vocês pediram mais um, então hoje eu vou fazer mais um. Para de ser burro com o seu dinheiro, caramba! Pelo amor de Deus, como você anda, velho? Você ganha um salário mínimo e gasta R$1.000 num tênis, mano? Como que você quer mudar de vida? Sabe, com o meu jeito. Meu jeito, não devo nada pra ninguém, se gostar, gostou, não gostar, não gostou. Gostaram.
Gostaram. Só pra eu fazer uma conexão. Qual que era a soma da renda sua com a sua mulher? Que você falou que o maior salário que você teve era de 3 mil.
E 5 mil, nós dois juntos.
Tá.
Então a gente já tinha todas essas conquistas, já tinha um carro quitado, né? E aí depois a gente pode até falar sobre isso, né? Sobre quanto você precisa pra viver bem e tal. Então, eu e ela tínhamos isso aí, eu postei o segundo vídeo e também viralizou. Passou de 1 milhão de views. Eu falei, caramba, não é possível que o pessoal tá gostando, né? E gostaram. E a partir disso eu comecei um terceiro vídeo, quarto, quinto, sexto. Aí quando deu uns, não lembro quanto tempo pra frente lá, o pessoal começou a me chamar de primo pobre. Numa referência ao Primo Rico, que é um youtuber famoso de finanças que já tem anos e milhões de seguidores, né? Aí, como eu sempre sou relaxadão, então eu ia vir de chinelo aqui, minha esposa não deixou, né?
Devia ter vindo.
Devia ter vindo.
Eu tô aqui descalça.
Olha aí, eu ó. Aqui com o pé suando. Ó,
tia,
aí, aí o pessoal começou a me chamar de primo pobre, o nome pegou, né? Porque às vezes o pessoal fala, pô, Duda, como que é? Você se inspirou no Primo Rico pra dar esse nome? Não, nem conhecia Primo Rico, nem ninguém. Eu era músico, né? Só que o pessoal botou esse nome, pegou, a galera curtiu pra caramba. E hoje, como eu falei, a gente tá aí, né? Um canal bem grande e relevante, com alguns diferenciais, né? Então, o que eu acho bacana, no sentido de assim, por que eu acho que o meu canal tá dando certo? É tudo orgânico, eu não faço nada, eu não pago nada, eu não sei nem o que é CEO de marketing reverso, nada. Eu vou, posto o vídeo e o bagulho dá certo e a galera não para de se inscrever. Por que eu acho isso? Primeiro, Porque eu não sou um especialista. Agora eu tô me tornando, porque eu fiz certificação e tal, mas eu não era um especialista. Segundo, porque eu sou uma pessoa extremamente simples e a galera se identifica com isso. E terceiro, porque eu faço as coisas que eu falo lá no canal. O que eu tenho percebido? A galera tá meio que de saco cheio de ver rico querendo falar como que o pobre tem que viver. Você sabe como que é? Você já andou de trem? Não, então não vem falar, anda de trem, você vai economizar, você já andou. Então, tira um pouco de autoridade, sabe? Não que o rico não possa fazer isso, mas eu tenho percebido, por causa dos comentários, e até comentários em outros canais, que a galera tá ficando de saco cheio disso.
O que eu acho, Duda, que o rico fala pra rico.
É.
Esse é
e pessoas, eu falo pra pobre. Exato.
Aí a pessoa se identifica com você, porque assim, você vai ensinar finança pra um cara que ganha 50 pau por mês?
É.
Entendeu? O cara, ele ganha 50 pau por mês, que nem você falou num podcast... Questão do médico. O médico não tem cultura nenhuma pra guardar dinheiro. O médico é o cara que ganha mais e torra dinheiro. Sim. O cara não tem grana. Aí você pega e você fala assim, pô, você vai falar com um cara que ganha 5 pau que nem você ganhava, mano, você tem que guardar 500 conto. Você tem que fazer isso. Ó, se você parar de ir pra balada e gastar tal coisa, porra, cara, de vez você tem um carro caro pagando uma parcela alta, tem isso aqui. Pô, você identificou com o público, cara.
É.
Cara, o Brasil, quem mais tem o quê? Rico ou pobre?
É, 90%, 99%.
O pulo do gato foi tua autenticidade.
É?
Sim.
Com certeza.
Pensa você de cabelo arrumadinho, sim, de camisa passada, boa noite.
E isso é a minha alegria.
Hoje eu vou ensinar vocês...
É, coach, né?
É, pronto. Seria mais um no mercado,
sim,
entendeu?
E essa é a minha alegria, porque assim, eu dou graças a Deus que o meu canal chama Primo Pobre, não Primo Elegante, ou Primo Nobre, ou Primo Cheio de Frescura. Porque eu não tenho que forçar nada.
Ah.
É, tipo, eu vir de chinelo é a minha maior alegria. Eu odiaria... Tem um canal que a minha identidade tem que ser uma gravata. Pelo amor de Deus, eu odeio andar de gravata, de roupa chique, essas coisas, sabe? Então, pra mim, é muito fácil. E o meu conteúdo, as pessoas perguntam, Duda, como que você consegue fazer tanto conteúdo? Eu dificilmente repito conteúdo de reels, story, postagem e tal. Cara, é a minha vida. É o que eu vivo. É o que eu tô fazendo. Eu faço alguma coisa que economiza. Galera, ó, dá uma dica aqui, ó. Como que economiza, sabe? Eu não tenho que ficar pensando o que que eu vou fazer.
Vem na tua cabeça o conteúdo e você grava. Não
isso.
Tem aquele estudo de análise do que tá no
top,
no
trend,
top,
não sei trend da quanta,
do Google, nada pra você elaborar algum conteúdo.
Não, e é bom que é o tempo todo. Né? Então, por exemplo, hoje. Hoje eu fui perto de casa lá pra comprar um potão de açaí. Que eu sou viciado em açaí. E eu comprei aquele potão de 5 litros. Já dá um conteúdo. Galera, vem cá. Ó o tamanho desse pote aqui. R$75. Se você ficar indo nesse açaí aí da Faria Lima aí, que custa 20 conto, 300 gramas, você vai gastar 330 conto. Aqui, ó, por 5 vezes menos, entende? Tipo, são coisas que eu faço. Eu não vou lá comprar o açaí barato pra fazer conteúdo. Eu compro o açaí barato porque eu gosto e eu faço o conteúdo, entende?
É, parece que virou automático pra você.
Sim, é totalmente. E aí fica muito mais fácil pra mim, né?
Não, mas eu falei pra Tava que ia falar uma coisa pra você. Eu, por anos, eu tentei ser dublê de rico. Manja? Que daí ser dublê de rico. Porque daí você anda com a galera que tem dinheiro, né? Você tem. Então, o cara, você tá sempre ali.
É.
Cara, não funciona. Porque você gasta mais do que você ganha. Você quer acompanhar. Galinha que acompanha o pato, né? Morre afogado, né? E aí eu falei pra Tava que ia falar isso. E quando o Pi mesmo, falei pra você aqui nos bastidores.
Não conhecia esse ditado aí, legal, hein? A galinha que acompanha o pato morre afogada. Da hora.
E aí, o que que rolou? Eu falei assim, pô, cara, a gente tem que entender que assim, não é porque ser mesquinho você é econômico. Não, você tem que entender. Pô, eu vou lá comprar um negócio. Pra que que eu vou comprar do lado da minha casa que custa 85? Se eu andar um pouquinho mais, eu vou pagar 70, entendeu?
Sim, sim.
Então, acho que isso foi o que você mais identificou. Fala, que eu te cortei.
Eu esqueci o que eu ia falar.
Falando da autenticidade aí que você falou, né? Quer ver uma coisa? Que a gente pode falar aqui, né? Esses dias eu fui num... Eu fui, não. Esses dias fizeram um vídeo sobre mim num programa, num vídeo do YouTube, né? Comparando eu com o Primo Rico. Ah, o Primo Rico é assim, assado, ele ensina assim, assado. O Primo Pobre é assim, assado, ele faz isso e aquilo. Só que o que eu não gosto no Primo Pobre é que ele fica fingindo que é pobre, ou ele falou alguma coisa assim, né? Fica fingindo que é pobre, fica dando uma forçada ali pra parecer que é pobre e tentar ganhar audiência. Aí você pensa, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu não era famoso, eu podia andar de trem e comer marmitex. Agora, porque eu sou famoso, eu tenho que andar de Uber Black, eu tenho que comer em restaurante caro pra caramba, porque senão eu tô querendo fingir que é pobre. Entende? Que mediocridade que é isso? Tipo
mas,
assim,
mas daí
não
você
faz
era
sentido.
O primo emergente.
É,
aí
exato.
Aí você ia trocar, entendeu? É o primo pobre que ficou rico, então virou emergente. Seria isso.
Exato. E aí eu já trago, isso aí já gerou um conteúdo. Eu já trago assim, pessoal, eu não tô ganhando dinheiro porque eu quero ter a camisa mais cara do mundo. E ok, se você quer, não é o meu caso. Porque eu quero só nunca mais andar de trem. Não, é o meu caso, eu não faço, não tem problema andar de trem. Eu tô trabalhando, ganhando dinheiro e ralando porque eu quero ter minha independência financeira e não quero trabalhar que nem uma mula até 70 anos. Então, esse é o meu foco. Aí, a lição que eu trouxe. Se você é pobre e quer enriquecer, você vai ter que ser simples. Viva na simplicidade. Senão você vai ser o dublê de rico que você falou, né? O que é o dublê de rico? É o cara que tem tudo que o rico tem, menos o dinheiro, né? Então, se você quer sair da pobreza e enriquecer, seja simples. Mas se quando você começar a enriquecer, você perder sua simplicidade, daqui a pouco você volta à pobreza. É o caso de tanta gente. Não estou falando que você não pode subir de nível. Estou falando que você tem que tomar cuidado, porque tem gente que começa a ganhar 500 pau a mais e já troca tudo. A camisa não é mais da Riachuelo, da Renner, agora é da Hugo Boss. Ah, o leite condensado não é mais Piracanjuba e tal, agora é Nestlé, porque meu salário aumentou 500 pau. É, pô, velho, você sempre vai gastar tudo que você ganha?
Mano, tomou né? Skol a vida inteira, começou a ganhar dinheiro, agora só tomou Heineken.
Agora é só importada.
Inclusive, se você chegou até aqui nesse episódio pela base do nosso convidado, seja muito bem-vindo ao Acordo Podcast. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, isso dá aí. Aquele like, coloca aí nos comentários de onde você tá falando, só pra gente entender aonde tá chegando esse conteúdo. Inclusive, Casas Bahia tá fazendo promoção no iPhone... em 24 vezes, logicamente, com
meu
juros.
Deus,
então,
que
se você
perigo,
quiser
que
entrar
perigo.
Nessa de dublê de rico, a oportunidade é agora.
É aí, ó. Aproveita agora. O golpe tá aí. Cai quem quer.
Meu, eu acho que... Você, outro vídeo que eu fiz esses dias também, da questão do golpe. Mano, a galera quer praticidade, facilidade, vamos assim dizer. O cara mandou, põe 50 reais que virou 100. Caramba, põe 10 mil, perdeu os 10 mil.
Já
eu vi você falando. Então, foi. Assim, eu acho que a sua autenticidade, voltando no que você tava falando, gerou quem você é.
Sim.
E você falar isso agora da questão do... Por quê? Se eu gosto de comer marmitex, porque eu tenho dinheiro agora, eu só vou comer em restaurante chique?
Sim.
Eu vou pôr uma cozinheira em casa? Que ela vai cozinhar pra mim? Não.
É. E não tem porquê. Tipo assim, eu entendo que tem gente que sonha com isso. E ok, cada um tem seu sonho. Eu não julgo o sonho de ninguém, mas eu meto o pau quando o sonho é pra ostentar. Isso aí eu falo que você é besta pra caramba, tá? O que é ostentar? É você comprar as coisas pra se exibir, pra se sentir melhor que os outros ou pra ser aceito pela tua turma. Então, isso é ridículo. Agora, se você sempre sonhou ter um Porsche, aí torço pra que você tenha um dia, né? Só que vai com calma. Mas aí o ponto é o quê? Eu sempre falo que tem que ter a hora certa. E o erro das pessoas é o quê? Eles querem ter a coisa de rico enquanto ainda é pobre. E enquanto você for um pobre tentando viver como se fosse rico, você vai continuar pobre. Você tem que montar seu patrimônio. Né? O que eu falo mais lá no canal? Eu falo sobre investimento? Falo. Mas o principal... Quite suas dívidas, porque, pelo amor de Deus, não tem vida mais miserável do que uma vida que você trabalha 30 dias por mês pra pagar boleto. Ninguém merece. Qual o ânimo que eu vou ter de trabalhar, e a gente trabalha pra caramba, pra saber que no quinto dia útil eu vou ganhar, no sexto dia útil já foi o salário todo por causa de boleto, de coisa que eu já nem tô curtindo mais, já foi. Entende? Isso é uma vida desesperadora, que o... Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele chama de ciclo dos ratos, né? Ou corrida dos ratos, né? Você trabalha pra ganhar dinheiro, pra pagar boleto, pra ficar sem dinheiro, pra ter que trabalhar de novo, pra... Não é vida, né?
E em que momento, Duda? Porque foi o que você falou. Simplesmente você dormiu, acordou e puf, aconteceu. Lógico que não foi... Você teve uma pausa aí pro teu vídeo viralizar e acontecer. Já foi automático a questão de procura de pessoas querendo saber quem é você, fazer conexão com você, sua família, sua esposa, com relação a te apoiar, a falar o momento que você realmente, de fato, deveria pausar a tua carreira para se dedicar ainda mais ao canal?
Tá. Aconteceu tudo muito rápido, né? E sim, o pessoal já me procurou muito rápido, porque logo no comecinho ali, em um mês, eu já tava com 200 mil. Passou mais um pouquinho, tava com 400 mil. Então, pra você ter uma noção, logo nos primeiros meses, a equipe da Natália Arcuri já me procurou, que é o maior canal de finanças do mundo, né? Não só do Brasil, mas acho que do mundo. Então, muita gente me procurou. Só que eu sempre gostei de ter um caminho independente, até pensando no... Não independente do tipo que eu não tenho gente, não conto com... Eu tenho amigos pra caramba. O professor Mira, por exemplo, hoje... professor Mira é meio que o mentor da Natália Arcourt. Hoje eu lotei ele de pergunta no WhatsApp aqui sobre umas dúvidas que eu tava. Então, só que no meu canal, eu sempre preferi seguir o caminho da independência. Porque, pô, velho, eu trabalhei por 19 anos como CLT. Chega de ter chefe, né? Chega de ter que ficar prestando conta, ter que ficar pedindo pra fazer as coisas. Então, eu gostei de seguir o meu caminho de forma independente. Foi muito rápido. Só que, assim, o vídeo que estourou foi o primeiro. Teve alguns outros depois que passaram. O segundo também passou, mas depois foi caindo as visualizações. Então, você já pensa, será que isso aqui vai durar pra sempre? Ou será que daqui a um ano vão... Que peste é essa, né? Não quero saber disso, né? Então, o que, que eu fiz? Em 2021, eu falo que foi o... Até no meu livro tem um capítulo aí que eu falo, né? O ano do cão. E aqui fica uma lição também pra quem quer sair da pobreza. Você vai ter que trabalhar, cara. Vai ter que trabalhar que nem um condenado e não adianta. Ai, mas não acho justo. O problema é teu, velho. Ou você vai ficar pobre ou você vai ficar... Sabe? Vai ter que fazer. Em 2021, eu trabalhava como CLT... Horário comercial, 9 horas, né? 8 horas e 48 com 1 hora e 12 de almoço. Eu tinha uma banda de músicos para casamento. Eu dava aula particular de música em tudo quanto é canto da cidade. Tudo ao mesmo tempo. Eu fazia site, eu editava vídeos, eu tinha o meu canal de música. Eu, de repente, surgiu um canal novo. Você acha que eu não fiquei louco? Eu falei, pelo amor de Deus, mano, minha mãe vai me matar se eu arranjar outra coisa para fazer. Mas eu falei, caramba, mano, mas é uma baita oportunidade. Então eu sempre penso assim... Eu prefiro me matar por um tempo de trabalhar para conseguir baixar o ritmo do que trabalhar que não condenado a vida inteira. Então, foi exaustivo pra caramba. 2021 foi estressante. Só que quando chegou ali no final, eu vi e falei, mano, já tá dando, já tá batendo o meu salário. Vou, vambora. Aí saí do meu trabalho e virei youtuber em tempo integral.
E uma coisa puxa a outra, né? É, você fala muito no seu canal, acho legal isso nos podcasts, que você só divulga ou você só faz parceria com o que você acredita, com o que você acha que é legal, entendeu? Você comentou lá no... Não sei qual podcast que eu escutei. Negócio de banco que vai atrás de você. Porque, meu, quando você tá em alta, vem tudo.
É grande, né?
Vem tudo querer por dinheiro. E você entendeu que é isso que é legal. Sim. A sua autenticidade. Você não trabalha pelo dinheiro. Claro, todo mundo precisa de dinheiro. Vamos lá. Todo mundo em casa precisa de dinheiro. Vai falar, os outros panguão falando lá que não precisa. Todo mundo precisa de grana. É. Só que a questão é o seguinte. Você não faz qualquer coisa pelo dinheiro.
Sim.
Tanto é que você ficou se matando em trabalhar, com o canal estourando, e você podia ter feito. Se fosse um cara assim, vou investir nisso aqui, vou ficar nisso aqui.
Teve muitas oportunidades de gente querendo virar sócio do canal e tal. E tipo, vender curso. Uhum. Qualquer coisa dessas é na casa de milhões, não é de milhares de reais. Só que sabe o que eu penso? É que parece que é demagogia isso. Mas galera, nem todo mundo é ganancioso igual a você. Né? Não que todo mundo que tá ouvindo seja, mas tem gente que não acredita nesse discurso. Eu duvido, não é possível. O cara chega lá pagando 2 milhões, eu duvido. Caramba, mas nem todo mundo pensa igual você, cara. Entende? Tipo assim, eu já poderia ter feito algumas coisas que poderiam me dar milhões, mas acabou meu canal. Não é mais o primo pobre. Não, eu prefiro continuar seguindo. E sabe o que que pesa mais pra mim? A vida toda eu trabalhei que nem uma jamanta. Paguei ali 2 pau, 3 pau. Esse dia eu fiz um vídeo lá no YouTube, né? Hoje, só pelo YouTube, eu ganho entre 20 e 30 pau. Cara, pra que eu vou crescer os olhos, mano? Ai, nossa, milhões. Mano, eu já tô muito feliz. Sabe, eu tenho parceria, tenho outras coisas. O que eu tô ganhando, tipo, é algo que eu nunca ganharia na minha vida se eu tivesse continuado como CLT. Nunca, tipo, que eu já juntei. Sabe, se você for pegar, trabalhar até 70 anos. Então, e eu amo o que eu faço. Eu gosto demais, então eu não quero manchar meu canal com marketing ou uma divulgação ali. Não tô falando que eu não quero ter mais dinheiro, eu quero. Mas eu não tô desesperado por isso. E tem gente que se vende. Tem gente que faz pacto com o diabo ali, né? Tipo, faz coisa, começa a divulgar porcaria pra galera. Começa a divulgar jogo de azar, sei lá, coisa ruim aí, porque paga muito. Cara, eu posso falar como youtuber. Nada paga tão bem quanto essas plataformas. E eu nunca aceitei nenhuma. Tem plataforma... É tipo assim, no mínimo 100 mil reais pra cima por mês que eles pagam. Oh, beleza, tá, tô 100 mil reais mais rico, e daí? Sabe, não é isso, entende? Tipo, é o pé no chão, sempre oferecer o melhor pros seguidores. Isso que eu tô falando, que parece que é demagogia. Tem gente que não acredita. Não, duvido, isso é papo furado. Então tá bom, né?
Mas a galera acredita nisso, porque outro dia eu tava conversando com a Tausa, já falei pro Murilo. Você conheceu o Ricardo da Linderme. O cara tá comigo desde o primeiro episódio. Ele é meu cliente da minha agência. Desde o meu primeiro episódio ele tá aqui. Ele dá os aromatizantes. Ele me ajudou com uma grana quando a gente foi montar o estúdio, tá? Aí o Murilo falou, pô, pai, se amanhã chegar uma outra empresa grande, eu falo assim, eu vou falar obrigado pra ela. Ou ela vai entrar junto com o cara, se ela aceitar. E o cara aceitar. Ali, né? Eu não vou largar dele.
Da hora.
Porque assim, aí é o meu princípio que eu não vou quebrar. Não é porque eu tô com... Faz dois anos que a gente tava... Agora, eu tô 2 anos de canal. Ganho dinheiro no canal? Não. Mas eu tô plantando ali a minha sementinha. Eu tô fazendo. Por que, que todo mundo desiste? Porque eu fiz o dinheiro.
Sim.
Entendeu? Aí, eu... Claro que eu quero ganhar dinheiro com isso daqui. Sim. Não sou hipócrita de falar. Mas é bem o que você falou. Não entrar nas arapucas, cara.
Sim. Você ferra a vida de milhares de pessoas pra ganhar uns trocados, né? E tem muita gente que faz isso.
Você mesmo, esses dias atrás, o seu Instagram foi hackeado, aconteceu tudo aquele BO, a galera acreditando que era você, mandando dinheiro. Cara, enganar o povo é fácil, cara.
Nossa, e quando você tem autoridade, né? Você tem um nome assim, é muito tranquilo, né? Mas é assim, seguir o caminho, tá crescendo de forma orgânica, né? Sem ter que fazer nada, sem ter que fazer falcatrua, sem ter que, sabe, vender meu canal pra fulano ou cicrano, então... Eu tô gostando demais e tô muito realizado, tô com hoje o emprego dos sonhos, sabe?
Você acredita que essa frequência de abundância na sua vida, ela se dá pela sua mentalidade de poupar?
Sim.
Porque essa mentalidade de poupar, de ter...
Já vinha,
já existia.
Uhum.
Então, foi muito fácil para você entrar nessa frequência da abundância, ela sempre ir dobrando, triplicando, aparecendo ofertas, e você, por ser quem é, ser autêntico, não se vender.
Uhum.
Continua isso daí, simplesmente só vai chegando na sua vida?
Continua, e assim, uma coisa que eu sempre falo para a galera, porque tem gente que não consegue economizar, não consegue poupar e tal. Eu sempre falo, você tem que ter uma meta, você tem que ter um sonho, você tem que saber onde você quer chegar. Porque é frase de efeito, né? Quem tem... Como que é? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Eu falo, né? Que quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Por que que eu sempre tive essa facilidade em poupar? Porque eu sempre fui uma pessoa que tem sonhos. E eu sei que tem uma tendência de gente falar que sonho é uma coisa, meta é outra e tal. Mas enfim, eu sempre gostei de ter coisas boas. Então, eu sempre abri mão de pequenos desejos para realizar grandes sonhos. Então, por que você nunca gastou com roupa de marca? Porque ter uma casa era mais importante para mim do que isso. Por que você nunca gastou com balada e torrar dinheiro com essas coisas? Porque viajar com a minha esposa é mais da hora do que isso. Por que você não fez não sei o que lá? Porque, sabe, eu tenho uma frase que eu falo assim, se você não tem um sonho, uma meta, um objetivo incrível... Pra você conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te levar o dinheiro. Ah, não preciso de nada, então vou comprar minha 15ª jaqueta, né? Só quando você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil poupar e não gastar com coisas que... Não que seja errado gastar com prazeres, tem que gastar, mas tem gente que só gasta com isso e não sai da pobreza. Então, pra mim é muito fácil porque eu tenho metas. Agora, por exemplo, qual que é a nossa meta? Construir nossa casa. A gente já comprou o terreno, vamos construir nossa casa. Construiu a casa? Qual que é a meta? Parar de trabalhar no sentido de que assim, eu quero juntar alguns milhões aí pra ter uma renda passiva pelo resto da vida e poder fazer o que eu quiser. Hoje eu ainda tenho que trabalhar. Eu tenho ainda que ter meu canal e tal. E nem quero parar de trabalhar. Mas eu quero saber que a grana que eu tenho ali, se tudo der ruim, eu tô garantido pelo resto da vida. Então, sabe isso? Por isso que eu falei aqui no começo, né? Meu sonho não é ter uma roupa de marca ou um Porsche ou o que quer que seja, apesar de gostar muito de carro. A minha meta é, eu quero juntar para ter minha independência financeira, porque eu não quero ter que trabalhar até 70 anos, né? Então, eu acho que quando você tem metas, assim, quando você tem objetivos, fica muito mais fácil você ter essa mentalidade de conseguir poupar, de economizar. Daí, só que a treta é que a maioria das pessoas que, não todas, né, mas muitas pessoas que gastam descontroladamente, você vai perguntar, o que você quer da vida? Não sei. Por isso você gasta descontroladamente. Você não sabe onde você quer chegar. Quando você tem um negócio muito incrível para conquistar, fica muito mais fácil você economizar, porque aquilo de incrível se torna muito mais valioso do que tomar outro cafezinho na rede de café que é caro pra caramba, sabe? Aí fica mais fácil. Por exemplo, porque eu sei que tem gente que é descontrolada emocionalmente mesmo, mas eu dou um exemplo assim. Faz de conta que você vai num lugar e o cara fala assim, ó, Essa calça jeans aqui tá R$200. Ai, vou comprar. Mas você precisa? Não, mas vou comprar. Se o cara chegar e falar assim, ó, amanhã vai estar duas calças por 200. Você pode esperar? Ah, posso. Por quê? Porque ele ofereceu uma coisa que é melhor ainda do que hoje. E é duas calças que você ia comprar. Quando você tem algo mais da hora pra conquistar, aquilo que não é tão relevante perde ainda mais a relevância. E as pessoas gastam o tempo todo porque não sabem onde quer chegar. Então eu sempre começo por isso. Qual é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é ser milionário. Não. Agora não. Você tem que ir por passos, né? Porque senão vai passar 1, 2, 3 anos, você não vai ficar milionário, vai voltar a fazer cagada. Então, eu costumo dar algumas sugestões de metas. Primeira meta, quita suas dívidas. Pô, velho, Serasa falou esses dias, se não me engano, acho que a média, somando todos os endividados, a média é tipo 3.500, um negócio assim. Pô, velho, pelo amor de Deus, mano. Você faz 4 meses de renda essa e você já quita essa porcaria. Tem gente que olha pra isso como se fosse o fim do mundo. Ai, Duda, me ajuda. Tô devendo 3,5 pau. Caramba, mano, 3 meses de Uber que você faz à noite, aí você já quita essa porcaria, né? Então, qual que é a tua meta? Quita suas dívidas. Acabou. Quitou? Vamos pra próxima? Você já tem reserva de emergência? Que é aquela grana separada, guardada pra caso de desgraça? Que vai acontecer. Desgraça acontece com todo mundo. Vai furar pneu, vai quebrar geladeira, chuveiro, vai quebrar o dente, não vai ter plano de odontológico. Sempre acontece alguma coisa, né? Vamos montar reserva de emergência? 3 milzinho ali de reserva? Beleza, conseguiu? Conseguiu. Vai exigir um esforço, mas é algo possível, entende? Tipo, ai, qual que é o meu sonho? Comprar uma Ferrari. Pô, velho, vai por partes, vai degrau por degrau. E assim você vai começar a mudar de vida. Começou a investir, já quitou dívida, montou reserva de emergência, vamos começar a investir? Cara, não tem ninguém que comece a investir com regularidade que não se empolga. Por que que as pessoas não investem? Porque não tem medo, não conhece, não entende, né? Então, você precisa investir. E investir vai ser empolgante. No começo, ali, é mais ou menos. Mas você vai investindo aqui, bota outro. Opa, caramba, já tô com R$300, mano. R$300. Ah, tá. 1.000, caramba, 1.000. 10.000, 50.000. Você vai pirando. Por quê? Porque o rico é a pessoa que tem dinheiro no banco. Não é a pessoa que tem iPhone. Você nunca vai ver uma lista, por exemplo, os caras mais ricos do mundo. Ah, por que que você é rico? Porque eu tenho um iPhone 15. Pô, o problema é teu, velho. Até um na Jordan, favela.
Tem um Jordan, um iPhone 15.
Até na favela tem gente que tem isso. O cara, ele é considerado rico pelo tanto de dinheiro que ele tem no banco. E é isso que eu desejo para os seguidores do meu canal. Você vai curtir a vida. Não tô falando que é para ter dinheiro e não curtir a vida. Não tem nada a ver. É o equilíbrio. Só que o que eu falo lá é, eu não quero que você seja um pobre que tem coisa de rico. Eu quero que você seja rico. Só que pra ser rico, você vai ter que abrir mão de prazeres momentâneos. É o que eu falei. Quem não sabe dizer não aos pequenos desejos, nunca vai conquistar os grandes sonhos.
Primeira coisa, as pessoas confundem o que é necessidade e o que é desejo. Né? O que você precisa de fato comprar e o que você deseja comprar. E aquilo que você deseja é necessário? 95% das vezes não é necessário.
Não, eu falo com propriedade. Eu e a Tauta era dois desmiolados. Completamente. A gente melhorou tem uns 3 anos pra cá. Tô falando.
Gastava pra caramba.
Não, tudo que tinha, que não tinha. Entendeu? Cartão, dava limite no cartão de crédito. Opa, tô rico. Cara, se arrebentamos inteiro. Fizemos muita coisa assim. Tivemos várias adversidades na vida. Que é o que você falou. Vem, mano. E às vezes vem de uma paulada que você nem espera.
Meu Deus, é um atrás do outro.
É um atrás do outro. É quando meu pai falava, quando o urubu senta, espera, fez o ninho, deixa os filhotinhos crescer, que eles vão embora. Que aí, e porque a gente ficava aquele negócio, mano, chegava pra gente e falava assim, ô, compra esse telefone aqui, tá barato, tá na promoção, vamos comprar. Porra, hoje eu entendo que se você chegar pra mim e falar que tem um iate, tá, que ele vale 100 milhões de reais e ele tá por 1 milhão, tá barato? Eu não tenho 1 milhão pra comprar ele. Então ele não tá barato pra mim, ele vai tá barato pro outro que tem o dinheiro. Fui aprendendo isso com o tempo. Porque eu comprava tudo. Essa daqui tinha que ter o melhor celular, tinha que ter a roupa, tinha que fazer a unha toda semana na manicure, tinha que fazer o cabelo. Ai, a gente vai sair à noite, vai pra balada. Ai, deixa eu ligar lá pra ver se a moça lava o meu cabelo. Foi, porra, tem chuveiro em casa, amor.
Eu lavo pra você, vem cá, amor. Faço até um cafuné.
Não, na verdade, assim, comprar roupa de marca era muito prioridade. Muito prioridade. Tem dinheiro, não tem dinheiro. Falo pra você.
O carnê lazarento que fazia.
Eu acho que tem pelo menos uns 3, 4 anos que eu, se eu gasto R$1.000 de roupa no ano, é muito, eu ganho tudo.
Da hora.
Por quê? Pra mim, acho que se você lava bem, se você cuida, você tem, então você ganha, então pra mim tá ok. Mas hoje não me pega mais isso.
Que bom, que bom.
Você falou uma coisa que ficou ecoando aqui em mim, você virou e falou assim que você fala em aproveitar a vida, né? Você falou agora há pouco de... Não tô falando de não curtir. O que é pra você curtir a vida? Porque, assim, o curtir pra alguém vai ser fretar um jatinho particular, ir pra Maldivas, torrar dinheiro. Pra outro pode ser apenas ir pra Caldas Novas num resort com a família. Pro Duda, o que é curtir a vida?
Tá, pra mim... Então, vamos lá. Tem uma frase lá no canal que eu falo assim, seja um pobre consciente. Então, só ampliando aqui primeiro. Ah, o sonho de um é o jatinho, não sei o que lá. Você tem que curtir dentro da tua realidade. Esse é o primeiro passo. Hoje eu posso curtir mais se eu quiser, graças a Deus, tenho dinheiro para isso, mas vou entrar nisso. Mas o principal é, seja um pobre consciente no sentido de que você tem que gastar dentro da tua realidade. É o negócio da galinha que segue o pato e morre afogada. Ah, mas o fulano lá tem o jatinho. Já viu o salário dele? Quanto que é o teu? Né? Ah, o cara tem um BMW, tá, se comprar um BMW, você vai conseguir pagar o IPVA? Né? Então é realizar o sonho do outro. E cada um tem um jeito de curtir a vida. O importante é você não dar um passo maior que a perna e querer acompanhar o pato, sendo que você não tá nesse nível ainda. E aí tem gente que pega, sabe, os haters do meu canal, né, que fala como se eu dissesse assim, que pobre não pode curtir a vida. Não pode, só que você tem que curtir e ao mesmo tempo investir e montar seu patrimônio para você não ser pobre a vida inteira. Hoje, eu gosto muito de curtir a vida com coisas simples. Tem uma frase do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, o Gustavo Cerbasi. Ai, não sei se eu vou lembrar agora, mas é alguma coisa assim. Vocês vão enriquecer mais fácil quando descobrirem o prazer das coisas que são baratas, ou tipo simples, um negócio assim. Então o pessoal chega e fala assim, Duda, esses dias eu fiz um vídeo lá falando assim, pô galera, vamos montar uma organização financeira aqui. Tanto é pra casa, tanto é pro mercado, R$300 é pro lazer. Você tá louco, Duda? 300 conto não dá pra fazer nada. Eu falei, caramba, mano, então vamos ver o que eu faço com 300 conto. Aí, quase toda semana a gente vai jogar vôlei no centro esportivo lá de perto de casa, que é de graça. A gente faz rolê de bicicleta noturno. A gente vai no cinema, só que em vez de ir no cinema do shopping JK, sábado, na sessão das 21 horas, 8D, eu vou no shopping do meu... Tá de boa? Eu quero ver um filme, velho. Vou pagar R$800 a mais por causa de uma cadeira, velho. Pelo amor de Deus, mano. Compra uma cadeira aí pra você ficar feliz na tua casa, né? Mas eu vou lá, pego cupom, aproveito o cupom. Poxa, eu vou com a minha esposa no cinema, que é de boa ali perto de casa. R$11 a gente paga de terça-feira com a meia ainda do cartão. 11 conto. E vou no cinema. A gente foi na Sala São Paulo assistir uma orquestra incrível de jazz apresentando salas de temas de cinema de graça. Fomos. Então, tem muita coisa, entende? Só que o problema é quando o cara tem aquele negócio... O meu prazer é gastar como rico. Você vai estar muito lascado, né? Por exemplo, eu tô aqui em Atibaia. Pô, velho. Pega o carro com a mulher, vem aqui, vai curtir aqui, vai passear no lago, vai pegar ali, vai na Pedra Bela, Pedra Grande aqui, meu, vai fazer uma trilha. Pô, você vai gastar o quê? No máximo R$100 o dia inteiro, né? Mas tem gente que numa balada só deixa 300. Aí quanto você ganha? Um salário mínimo. Caramba, você é fera, hein, Bi? Você é inteligente pra caramba.
Vamos pegar um combo.
Você deixou 25% do teu salário numa balada. Ou seja, você trabalhou uma semana inteira pra ir numa festa.
É, pega um combo, entende? Lá, pega um combo energético, não sei o quê. Dividir, acabou.
Já foi.
Mas, ó, uma coisa interessante que você falou, né? Quem me conhece, cara, eu era o cara mais da rua possível, assim, eu ia estar, ó, tá restaurante, isso aqui. Hoje eu entendi, Duda, que assim, é muito mais válido eu fazer um churrasquinho em casa, um jantar com os amigos em casa, fazer um rateio, que a gente come mil vezes melhor, gasta mil vezes
menos. É muito mais divertido.
E se diverte muito mais.
É verdade.
Vou te falar que pra este ano de 2023, uma das melhores noites que eu tive com meu marido. Noites.
Eita, quer que eu saia? Quer que eu saia?
Peraí, vai ficar quente o negócio aqui, gente. Uma das melhores noites que eu tive com meu marido, eu acho que nós não gastamos R$100. Nós tomamos duas garrafas de vinho. Comemos um macarrão alho e óleo, que eu tinha o macarrão, um alho, óleo em casa. É. Eu comprei só o parmesão, então é isso que eu estou querendo dizer. A gente...
Aí foi os 100 reais no parmesão.
Queijo é caro, né? Caramba,
foram
né?
as duas garrafas de vinho e o parmesão. E foi deste até outubro agora... Foi a melhor noite que nós tivemos.
Da hora, né?
Então,
é a companhia,
é
né?
É o momento, não é o dinheiro. Uhum. E a antiga versão da Tabata tinha que ser o melhor restaurante, comprar garrafa, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, entendeu? Sim. Tem aquele negócio assim de deixar 500 reais e daí vai pra casa e no dia seguinte só toma um copo de leite, sabe?
Eu não sei qual que é o livro, se é o do Pai Rico, Pai Pobre, eu tenho algum livro que fala da questão do restaurante, do cardápio, né? Que você tem que ir o cara fala, você tem que ir no restaurante pra não olhar o preço, né? Uhum. Às vezes as pessoas falam dessa maneira. Eu gostaria de um dia poder chegar pra ir num restaurante e não precisar olhar o preço, mas não é porque eu sou hipócrita, é porque eu vou comer o que eu tiver vontade, não pelo preço que tá custando aquilo ali.
É.
Eu acho que quando você chega nesse patamar, é o que você falou lá atrás. Aí eu posso começar a fazer as coisas. Agora, você vai sentar num restaurante de rico lá, restaurante caro pra caramba, e você vai pegar o prato mais barato porque você tá sentado no restaurante de rico pra mostrar pros outros que você tá no restaurante de rico. Você não tem o dinheiro...
Pra fazer o story depois, né?
Fiz muito isso.
Uhum.
Entendeu? Fiz muito isso. Então, assim, eu sei que hoje eu posso falar por mim. Uhum. Não sei as outras pessoas, né? Mas por mim eu posso falar que foi uma das maiores idiotices que eu fiz na minha vida. Coisa de marca, coisa... Eu continuo tendo algumas coisas, mas não é mais a minha prioridade.
Uhum. Sim. E tem um argumento, assim, né? Que é uma crença limitante, na verdade, isso. Que é falar, assim, que o barato sai caro. Peraí. O vagabundo sai caro. Nem tudo que é barato é ruim e nem tudo que é caro é bom. Então, a pessoa chega e fala assim, dá uma raiva quando a pessoa vem e fala assim, que calça que você compra? Eu comprei uma calça aqui da Ralph Lauren. Quanto você pagou? 400. 400 pau numa calça? É claro, vou comprar calça vagabunda? Ah, claro. Qualquer calça que custa menos de 400 reais é vagabunda, né? Eu tenho calça da Renner que faz 9 anos que eu uso a calça. Entende? Então, tem esse negócio de... Tem gente que é pelo status. Não, eu compro porque eu quero ter uma etiqueta. Eu quero que todo mundo veja aqui a marca aqui e tal. E tem gente que compra por causa dessa crença limitante de que achar que o que é caro é bom. Eu já fiz vídeos mostrando na minha casa. Eu fui dando um zoom, assim, com o celular na casa. Ó, pessoal, vamos ver isso aqui. Isso aqui eu paguei caro. Ó, já tá quebrado. Isso aqui, comprei na X. Não vou falar a loja aqui. Mas essas lojas do povão. Tá perfeito. Muito melhor do que o móvel planejado, que já deu 5 vezes, já carrilhou essa porcaria dessa porta, né? Ó essa torneira aqui, ó. Tava 1.200 na loja X. Comprei igualzinho uma réplica na AliExpress, faz 4 anos já, tá perfeito. Sabe aquelas torneiras gourmet, cheias de frescura, tem uma mangueirinha e tal? Paguei R$150, tava 1.200. Não deu nenhum problema, entende? Então, tem essa crença de não... eu vou lá na loja cara, porque eu não quero comprar porcaria. Mas quem falou que tudo que é barato é porcaria?
Você que fala que você gosta de...
comprar, né?
Você que fala que gosta de ensinar as pessoas, que hoje tá bem dentro do seu propósito que você tá ensinando. Você vê que tá acontecendo essa mudança dos seus seguidores? Que você tá conseguindo... Porque eu acho que quando você chegou aqui, você falou isso. Uhum. Até o Pi comentou com você. Pô, fiz o negócio do seu vídeo lá da amortização. E você fala muito sobre isso em relação a... O que você tá deixando... para os outros, eles estão fazendo, que vale muito mais do que qualquer dinheiro. Você sente que a galera que te segue, que manda os relatos para você, o comentário, tá começando a entender isso?
Tá, é muito bom. E eu fico feliz porque, não por causa do meu canal, mas por causa de toda essa galera, inclusive vocês, que a gente tá... YouTube é uma maravilha, né?
Nossa, eu adoro.
Não tinha YouTuber quando a gente era criança, né? Esse Murilão aí deu sorte, hein?
Deu.
E ainda tem inteligência artificial pra ele fazer os trabalhos. Olha, sem vergonha.
Tira 10 agora.
Pra quem é inteligente, ó, vai embora agora, nessa nova geração. Agora, se o pessoal continuar preguiçoso, tá lascado.
Verdade. É. Então, mano, tá vendo uma mudança na mentalidade das pessoas do Brasil a respeito de educação financeira. E é o que eu falei no começo, é pura verdade. Educação financeira pode transformar totalmente a sua vida e te dar mais qualidade de vida. Educação financeira, eu falo, né, não é pra te tirar do buraco. Também é pra isso. Mas é pra te dar a vida que você merece ter. Você trabalha que nem uma jamanta pra não ter dinheiro pra comprar uma tubaína, sabe? Então, é pra você ter qualidade de vida. E as pessoas estão começando a aprender isso graças a canais incríveis, a mentores, a autores de livros, a canais YouTube, a podcasts. Eu parabenizo quem assiste podcast... Porque é infinitamente mais enriquecedor do que você ficar assistindo uns lixos que tem aí que eu não vou falar nome. Mas ok, vai da tua prioridade, né? Então as pessoas têm mudado a mentalidade a respeito do dinheiro e tem sido super prazeroso ver os depoimentos. E o que, que eu acho legal do YouTube? Os comentários ficam lá. Eu não preciso ficar, ai, tentar provar. Não, eu juro, o pessoal tá gostando. Mano, é só ler os comentários dos vídeos. É, vai lá no vídeo lá, por exemplo, como que tá um financiamento de 30 anos. Às vezes eu vou lá só pra ficar contente. Porque eu vou lá pra dar coraçãozinho, falar, caramba, só pra, né, massagear meu ego. Duda, você é a pessoa mais incrível do mundo, né? Então, mano, é um vídeo que realmente muda a vida da pessoa. Pô, você comprar um apartamento, uma casa e achar que você vai ficar por 30 anos, é muito ter 30 anos, mano. Né? Aí quando você vê um vídeo desse, você percebe que você pode quitar em 3 ou em 5, que seja, 6 vezes mais rápido já, né? Quando você começa a investir, você começa a ver, né? Que eu tenho um vídeo lá no canal que eu falo assim, né? Que investimento é uma árvore de dinheiro. As pessoas falam assim, dinheiro não dá em árvore não, viu? Dá sim, chama investimento. Quanto mais dinheiro você põe lá, mais fruto você vai ganhando. As pessoas estão começando por baixo. Mas só de você ver que uma pessoa já quitou as dívidas, já é maravilhoso. Montou reserva, está investindo e está conseguindo. Então, são muitos depoimentos muito legais, inclusive no meu livro aí, na parte de trás, eu fiz questão de colocar depoimentos de seguidores do canal e não de gente famosa. Né? Então são pessoas, eu recebi, nossa, muitos, todo mundo falando, só pra, não pra me gabar, tá, de verdade, mas esses dias eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, falando, galera, seja sincero, o conteúdo do meu canal tá te ajudando a mudar de vida? E eu fiquei com maior medo, né, que eu falei, caramba, mano, agora que eu lembrei que pronto, o resultado fica sendo visto, né? Aí todo mundo, não, né, não, aí tipo assim,
pronto, fraude,
nossa, eu vou parar, deixando de seguir, né, tipo, teve 8 mil pessoas que votaram, mais ou menos, e 98% colocaram sim. E no vídeo eu fui sincero, eu falei, galera, não é pra ficar me enchendo aqui de puxando o saco, não. Seja sincero, não quero que você faça pra me agradar. Você tá vendo mudança na tua vida por causa do conteúdo do meu canal? Pô, 98, de cada 100 pessoas, 98 falaram, cara, que estão mudando.
Mas isso eu acho que te dá o tesão de continuar.
Não, muito.
É essa coisa, que nem... Eu tô guardando uma pergunta aqui, vou fazer já, engatar nisso aí.
Tá.
Você fala, todo mundo sabe, não precisa quiser repetir aqui pra repetir o negócio da casa de alugada ou, ou da casa própria. Eu acho que todos os podcasts que eu vejo você aí, você comenta muito. Carro, Duda. O que você daria de conselho pra um cara que quer comprar um carro? Financiado, que nem viu um cara que deu entrevista
tá
pra gente com
o negócio
de
consórcio, né?
Não, tá subfinanciar carro, é lindo. O cara veio aqui, um cara que ele tem uma empresa de consórcio, ele deu uma entrevista aqui pra gente, explicou a mudança do consórcio, tudo como tá funcionando. Ou junto dinheiro pra comprar. O que você daria de dica?
Tá. A primeira dica que eu dou é, você realmente precisa ter carro? Porque hoje em dia, carro é custo. É um prazer? É uma necessidade? É, pra mim é. Eu não fico sem carro. Ah, Duda, mas tem Uber. Tem, mas lá em Osasco, onde eu moro, você fica 48 minutos pra chegar alguém que aceite a corrida. Porque eu moro do lado da comunidade lá, né? Ninguém aceita. Eu vou fazer o quê? Eu tô doente com a minha esposa, eu vou ficar dependendo de Uber, né? O rico fala, ah, só tem uma Uber. Claro, não, Alphaville, todo mundo quer ir lá, né? Vai lá na favela, lá pegar uma corrida de R$8, né? Até o hospital público. Então... Eu preciso de carro, mas é gasto pra caramba, é desvalorização, é gasolina, é IPVA, agora eu comprei um carro melhor, né, que foi a HRV, que eu sonhava com esse carro aí, né, pô, 4 pau IPVA, quando eu tinha o Celtinha era 800 conto, né, então, primeira coisa, você precisa ter um carro, e essa é uma pergunta muito importante, principalmente levando em conta que hoje em dia a gente trabalha em home office, muita gente pelo menos, né, em São Paulo, é um trânsito do caramba. Gasolina é cara pra caramba. Por exemplo, muitas vezes eu faço vídeo andando de trem. Pô, Duda, você quer pagar de pobre andando de trem? Primeiro que eu não tenho problema nenhum andar de trem, andei a vida inteira. Segundo, que da minha casa até a Vila Olímpia de carro dá 1h30. De trem dá 50 minutos. E eu ainda vou resolvendo as coisas aqui no celular, vou escrevendo roteiro pelo bloco de notas aqui do celular, sabe? Não preciso dirigir. Então, você tem certeza que você precisa? Para e pensa. Pra que eu preciso de um carro? É porque você tem filho e pode precisar? Tá certo. Eu também não deixei. Mas se hoje eu fosse um solteirão que tá trabalhando, home office, tá, pra quê? Sabe, pra andar de sábado até a balada? Pega um Uber. Você vai gastar 30 conto aí pra ir pra voltar no negócio por semana, né? Então, o primeiro ponto é, você precisa realmente? Sim ou não? Segundo ponto, Eu sou totalmente contra pobre comprar carro zero. Até rico eu não vejo sentido, mas meu canal é pra pobre, então eu falo pra pobre, né? Cara, eu acho absurdo você comprar um carro popular, que é 1.0, manual. Caramba, velho, 80 mil? Ah, vai se lascar, velho.
Só faltou ter um vidrinho assim ainda, né? Que agora não faz.
Na outra porta ainda, né? Mó esticamento aqui no negócio. Pô, e não é justo. Então, primeiro por uma questão de coerência. Pô, velho, eu prefiro pegar um Civic usado por 50, que seja os mais antiguinhos, eu pago o maior papo Civic. Eu acho que aquele Civic de 2010 ali já era bonito e já é bonito até hoje, mesmo tendo 15 anos já. Prefiro pegar um Civic completão do que pegar um, não vou falar a marca aqui, mas uma carniça velha que parece uma lata de atum por 80 mil, mano, né? Isso eu acho absurdo. Aí a pessoa fala, não, mas é que o bom é que carro zero não dá manutenção. Aqui pra você é que não dá manutenção, você tem que fazer revisão toda hora. Você pega aí, por exemplo, vai, sei lá, um Argo, um desses carros aí, Onix e tal. Se você for pegar ali tudo que você vai ter que pagar de revisão nos 5 primeiros anos, dá 4 pau. Eu, com o meu Celta, não gastei 4 pau em 5 anos. Entende? Então, não dá manutenção no sentido de que não quebra, mas você vai ter que fazer revisão toda hora, senão você perde a garantia, né? Outro problema. Teve uma federação, não sei da quanta, de locadora, sei lá, que fez um cálculo lá, falou que, em média, quando você tira um carro zero da loja, já desvalorizou 15%. Então, se o carro ali é 100 pau, 15 mil você já perdeu.
No quarteirão.
Né? Então, só que aí, o que, que é importante, casal? Eu falo pra pobre, velho, se você é rico, fala o que você quiser, mano. Como, às vezes, pinga gente lá, que não sabe quem eu sou, e vem falar asneira. Não sei o que lá, velho. Não faz sentido um pobre financiar um carro de 80 mil, mano. Você pega, por exemplo... Vamos pegar aqui um carro zero, popular, de 80 mil. 8, 16, 24, 32. Só o IPVA dele vai custar 3.200. Mais o seguro, que vai ser uns 3 pau, sei lá, 6 mil. Beleza. Aí quanto você ganha? 2 pau. Você tá disposto a trabalhar 3 meses por ano só para pagar IPVA e seguro do teu carro? Entende? Que é um cálculo meio absurdo, né? Aí a pessoa fala, não, mas é que eu quero um carro bom. Tá bom, compra um carro 2018. Sabe, você vai, já pode, ah, é que eu quero fazer Uber, cê, não precisa, não sei se te contaram, né, não precisa ser carro zero no Uber, ou no 99, o que é que seja, você ganha muita economia comprando um carro zero, só que o ponto é, vai por etapas, a pessoa cresce os olhos, lembra que eu falei, eu não julgo sonho de pessoas, mas eu vou falar duas coisas aqui, sonho realizado antes da hora se torna pesadelo, e se você tá sonhando com alguma coisa pra ostentar, você é um trouxão. Tá? Então, você sonha em ter um carro da hora? Eu também sonhei em ter HRV. Mesmo depois que eu tinha o canal, eu esperei mais ou menos aí... eu sonhava com esse carro faz uns 3 anos e meio, mais ou menos. Depois de ter o canal, depois de ter dinheiro, depois de começar a ganhar grana e ganhar bem, eu continuei andando ali com o meu carrinho ali, basicão. Sabe? Tipo, não tem pressa.
Mas fala aí, você comprou a HRV a nova ou você comprou...
Não, é a outra. Ah, eu namorei a nova, mas... Né, mas não, eu falei, não precisa. Porque eu sempre sonhei com a HRV. Eu pagava mal pau. Caramba, que carro bonito. Eu gostava. Só que eu esperei 3 anos e meio até chegar a hora certa e paguei à vista.
É isso aí.
É. Então, só que eu sei o quanto eu ralei, o quanto a renda extra eu fiz e não me endividei. Então, a gente entra aqui na questão da dívida. As pessoas estão viciadas em se endividar, né? Eu falo que a vida do pobre começou a lascar mais ainda quando ele descobriu que pode comprar qualquer coisa com cartão de crédito. Tipo assim, pra mim tem um tripézinho que é assim, não gaste mais do que você ganha, não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro e todo mês você tem que investir. Ai, Duda, eu não manjo nada do teu conteúdo, nunca li livro. Essas três coisas. Viva, faz essas três, você vai estar bem. Porque ninguém faz essas três coisas.
Essas são as regras que inclui pra fazer qualquer pobre ficar rico?
Também. É que eu tenho alguns grupos de três regras, né? Esse é um deles. Então, não gaste mais do que ganha, não compre nada enquanto não tiver o dinheiro e invista todo mês. Aí tem um outro grupinho que eu falo assim, né? Que... O enriquecimento só tem três amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Eu gosto de fazer isso porque são coisas fáceis de decorar pro pessoal, né? Mas, voltando, não gaste mais do que você ganha, não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro e invista todo mês. O cartão de crédito quebra a regra número 2. Você tem dinheiro para comprar essa TV aqui? Não, não tenho, mas eu tenho cartão de crédito. Cagou. Vai começar o ciclo da desgraça na tua vida, porque é uma dívida atrás da outra e você vai começar a se dar mal. Então, tenta respeitar a hora certa de cada conquista. Tenha objetivos, tenha metas, mas se você der um passo maior que a perna, seja com relação à casa, seja com relação ao carro, seja com relação à roupa, ou o que quer que seja, você vai se lascar e aí depois você vai ficar trabalhando para pagar boleto.
E a galera que tá alugando o carro agora, você acha que vale a pena, não vale? Ou depende do que o cara faz, para que usa?
Ó, eu já fiz todos os comparativos lá no meu canal, possíveis e imagináveis, e financeiramente falando, o aluguel não vale a pena em nenhum, tá? Só que lembrando, eu... Pra pobre.
É isso, tá? Aí.
É, porque tem muito rico que aluga pelo conforto. Vai fundo, vai se você quiser.
E troca na hora que ele quiser.
Sim.
Qual é a faixa de... Qual é a renda de um pobre?
Esse é um ponto que é difícil de estabelecer, porque eu conheço um médico que é pobre.
Tipo a nossa, né? Entendeu? A renda do pobre. Tipo a nossa.
É ruim.
Eu sou rica de saúde, de alegria, entendeu?
Aí entra naquele ponto que a gente tinha começado a falar sobre o casal, né? Quanto, esses dias eu abri pergunta aqui no Instagram, aí perguntaram, quanto que um casal precisa ganhar para viver bem? Depende totalmente de quanto você gasta. Eu conheço casais, como era o meu caso, que a gente tem uma renda familiar de 5 pau, pô, não é das menores, mas também não é uma renda grande, né? 5 pau, e a gente vivia super bem, não tinha dívida, a única dívida que a gente tinha era o financiamento que estava dentro do nosso orçamento, tranquilo, controladíssimo. E eu conheço pessoas que ganham 15 mil de renda familiar e tá sempre lascada. Eu olho e falo, mano, como? Me ensina, velho. Como que você consegue estar lascado ganhando 15? Você ganha 3 vezes mais que eu ganhava.
Eu tenho a explicação. Entende? É que quanto maior a barriga, maior a dor dela, entendeu?
Não, a galera
aí gasta-se mais dinheiro pra conter a dor da barriga. Você, é isso.
Ó, você falou do cartão de crédito. Meu tio, ele chegava pra mim e falava assim, o cartão de crédito é uma coisa muito boa. Eu falei assim, tio, é pra quem tem dinheiro. Se tiver um limite de cartão de 10 mil, só que você sabe que daqui 30 dias você tem os 10 mil pra pagar, ok você usá-lo. Porque você tá usando um dinheiro, se o seu tá parado, que é o que você falou, é rico.
É
pensamento do cara que tem grana. Pô, por que eu vou pagar essa cerveja aqui, R$1.000 à vista, se eu tenho dinheiro no cartão, eu vou comprar parcelado? É a conta que os caras fazem. Mas o pobre não, velho. Vai lá, passa o cartão, a hora que
vem... E seja o que Deus quiser.
Não, Deus vai ajudar.
É.
O Thiago Brunet fala isso, né? O pessoal vai no shopping com o cartão lá, fala assim, ó. Ai, Deus, me dá um sinal. Se passar o cartão, é pra eu comprar. Entendeu? Ele vai lá passa. Pô, não é bem assim. Então a gente sabe que não pode. Não pode ser assim. Eu passei por isso. Devi no cartão, mano. E é doído, cara. É doído. Aí você tem que esperar um ano.
É desesperador, né?
Fica com o nome sujo. Aí pro cara vir com a proposta pra você pagar. Ainda três, mesmo com a proposta, 3 vezes o que você tava devendo. Moleque, eu endividei e aconteceu isso com o cartão de crédito. Então eu acho legal entender da maneira que você fala pras pessoas que, pô, é verdade, o seu canal é pra pobre.
Sim.
Você deixa claro isso. Então, se vê o haterzão lá, o cara que tem... Não, mas não faz sentido, não faz sentido pra você, meu amigo.
É que nem, por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo falando assim, né? Galera, eu vou mostrar aqui como é possível você gastar R$250 no açougue por mês. Aí eu fui lá no açougue e comprei uma par de coisa, né? Comprei frango, comprei linguiça, comprei alcatra, comprei uma peça de contrafilé e comprei mesmo, mostrando tudo lá. Comprei, sei lá, panceta, comprei carne moída, comprei filé de frango, uma par de coisa. Aí deu uma quantia lá. Só que aí eu me baseei num que todo a galera saiu matando. Sai louco, 250 pau? Isso aí não dá nem pra comprar um pé de frango. Eu falei, caramba, é pé de frango do Himalaia esse frango aí que você tá comprando, mano, né?
Não, eu quero saber essa, porque são 60 refeições.
Aí,
60
aprende, Dalda, tá na hora de aprender.
Deu mó rolo esse canal aí.
Eu queria muito com o Davi aqui só pra você aprender.
Eu posso ficar uma temporada na sua casa?
Ó, mas como que eu fiz o cálculo? Eu peguei lá, acho que era 90, 100 gramas, sei lá, que eu peguei que era o valor de uma dieta lá simples pra uma pessoa simples. Pra pobre. Pra pobre, jumento! Caramba, não me enche o saco aqui no meu canal, velho. Pelo amor de Deus. Pra pobre. Nossa. E detalhe, tudo que eu comprei lá deu acho que 170. Então eu falei, galera, tá vendo? 170. Se você aumentar aqui pra 130 gramas, ainda assim tá abaixo dos 250. Que ridículo. a quantidade de proteínas que o meu nutricionista... Mas o problema é teu, mano. O pobre não tem dinheiro pra, nem pra nutricionista, nem pra comprar salsicha. Entende? Nossa, como os caras viajam,
mas
mano.
Deu 60 refeições, 30 almoços deu, e 30 deu. Jantares?
Deu. Eu, se não me engano, eu tirei domingo, eu acho, porque eu coloquei que almoça na sogra, um negócio assim, né? E ainda eu falei assim, ó, galera, tô contando aqui almoço e janta, porque lá em casa a gente almoça e janta todo dia, né? Depois eu tento pegar aqui, mas somando o tanto de quilo que eu peguei e somando pelo tanto de refeições, deu certinho, bem abaixo de 250. Só que o ponto é, a galera chega lá e começa a falar, nossa, comer só frango. Tipo assim, sabe, mano, você nunca foi pobre na vida, bicho. Você nunca foi pobre a ponto de ter que dividir um miojo com quatro. Comer um frango é um sonho pra muita gente. Só que as pessoas não entendem, começa a falar de dieta calórica, começa a falar, nossa, que ridículo, o meu nutricionista falou que a gente precisa de pelo menos, ou, sei lá o que, aí fala uns bagulho lá que eu nem entendo. Mano, tem pobre que não tem condição de fazer nada, tem pobre que não tem condição de ter mistura. Então é pra isso que eu faço esse tipo de vídeo, falando, galera, pelo menos 90 gramas de uma comida, ah, meu nutricionista, tô falando pobre que vai ter um bifezinho ali pra ficar feliz. É que nem esses dias também, eu fui num lugar, aí eu falei, ah, como que um pobre pode viajar? Bom, vamos lá, a gente tem algumas dicas aqui, ó. Primeiro, você pode viajar de barraca, você pode acampar num camping legal, lá em Atibaia, lá em Itu, sei lá. Ah, Deus que me livre, ficar dentro de uma barraca. Mano, o cara não tem noção de que pobre não tem dinheiro pra pagar hotel, sabe? Então assim, a pessoa não se situa. Sabe, ou uma pessoa que nunca foi pobre na vida, ou uma pessoa que foi pobre e esqueceu.
Aproveita a oportunidade de um amigo que pegou um apartamento emprestado em Praia Grande e vai junto. Paga só gasolina.
Mas, ó, pronto. O Duda acabou de falar da questão da mistura, gente. Tem gente que não tem mistura. O cara come arroz, feijão e ovo.
E no meu canal tem muita gente assim, que tá desempregada e que, tipo assim, a renda familiar do cara é mil reais.
Escutei hoje correndo, você falou da questão que você vai até hoje nos atacadistas, tá? Você falou mais ou menos, eu não vou lembrar de cabeça o quanto que você gastava, tudo, aí você falou que a galera mete o pau. Cara, cada um, claro, se você for no qualquer supermercado com fome...
É, lascou.
Fudeu. Entendeu? Você fala assim, eu fui lá comprar 6 pãezinhos que eu vou tomar um café. Você veio com o pão, com a mortadela, com o presunto, com o bolo, porque eu não sei se eu vou comer só a mortadela, depois. A pipoca. Ah, peguei o refrigerante também, porque tá calor, então você acaba gastando. E você deu exemplo. Aí eu falo assim, cara... Quem é rico, vai no mercado, aí compra um queijo caro, compra tudo caro. Sim. Quem não é, ele vai no mercado ali, vai ver no precinho, pô, vou pegar a mistura. Que é o... Eu não sei que... Eu também, podcast que eu escutei, eu falei, ah, o cara explicando o que é mistura. Mistura, galera, não sei de onde você está escutando, mistura é a proteína que a pessoa come ali no almoço. Então, se é um frango, é um peixe, é uma carne, é um ovo, alguma coisa que ele come.
Moela.
E tem muita gente que não tem moela, eu gosto também. E tem muita coisa, coração de frango, como tudo. Aí, o que acontece? As pessoas têm que entender que você fala com um tipo de pessoa. Aí vem outra, cara, vou no nutricionista. Acabou, você falou, mano, pobre não vai no nutricionista.
É, tanto que eu respondi, amigo, você tá me confundindo com o primo rico, aqui é o primo pobre, tá?
É, porra, mano, não vai no nutricionista. Que... Ah, aqui, ó, meu pratinho tá bonitinho aqui, ó. Aqui tem 300 gramas de proteína, aqui tem...
São 4 ovos no almoço, porque, 2 no jantar.
Não, daí vem o nutricionista e fala assim, ah, a refeição é de em 4 horas, meu?
Sim.
Tem um cara que tem uma refeição por dia.
Exato,
cara.
Então, falta isso de se situar. E aí, sabe uma coisa que eu acho que às vezes acaba sendo meio irresponsável por parte de outros canais? Não todos, mas alguns. É o seguinte: meu canal é pra pobre, eu falo pra pobre, deixo claro que é pra pobre, e aí eu falo: se você é rico, faz o que você quiser, isso aqui é pra pobre. Às vezes eu sinto falta de outros canais falarem: pessoal, isso aqui é pra rico, tá? Se você é pobre, vai procurar outra coisa, porque isso aqui não se aplica pra você. Porque querendo ou não, tem muito pobre que segue o cara e tá lá perdidão. Então, eu faço esse disclaimer que falam, né? Eu faço esse aviso, galera. O que é melhor, você fazer compra no mercado mensal ou semanal? Olha, eu prefiro mensal por causa disso. Mas se você tem dinheiro e tem condição, faz o que você quiser. Então, eu sinto falta de que outros canais falem, ó... Eu acho que é melhor você viver de aluguel por causa disso. Se você tiver 1 milhão, você investe aqui e vai ter renda passiva e tal e pode alugar uma casa. Mas se você é pobre... Dá uma olhada ali no programa Minha Casa Minha Vida, que pode ser bem mais barato que o valor de aluguel. Ninguém fala isso.
As pessoas têm que entender que a palavra influenciador, você está influenciando outras pessoas.
É.
Então, se você não souber como que você fala com aquele público que tá olhando pra você, às vezes ele cai no seu canal, ou no canal do Primo Rico, não sei o quê, o primo tá explicando como que investir dinheiro, o cara não sabe como fazer
Sim.
isso. Aí ele cai no seu, fica mais simples pra ele. Ô, viado, guarda 50 conto aí do dinheiro que você ganha do porquinho, não sei o quê. Não, porque você tem que pegar, baixar um aplicativo. O cara, não, às vezes, não tem nem um celular pra baixar o aplicativo.
Não sabe ler, às vezes.
Não sabe ler. É.
Mas a autenticidade dele, a forma direta e explicar de modo simples, tá fazendo... Mas esse sucesso todo.
Mas eu vou te
é
falar,
isso.
A amostra da pessoa é o cara tá sentado aqui com a gente.
É.
Porque você mostra que é uma pessoa simples, mostra que é uma pessoa que deixou claro que, pô, se eu tiver um tempo eu vou, falou que todo mundo... Não é porque você vai convidar ele pro seu podcast que ele vai toda hora, não é? Ele deixou claro isso pra gente aqui. E assim, eu me senti honrado de ter essa oportunidade.
Ah, imagina.
De ver acontecer isso, né? De você estar aqui com a gente e entender que assim, cara... Cada um tem que procurar o seu mentor ou a coisa que identifica com a pessoa.
Sim.
E com a sua realidade.
Uhum.
Porque, pô, às vezes a gente fala assim, o fulano tem isso. A gente tem essa mania de fazer a tal da comparação.
Sim.
Só que, cara, você tem que ver o seu bolso.
E sabe um ponto importante com relação a isso que você tá falando? Tem um livro do Napoleão Hill que chama Mais Esperto Que o Diabo.
Esse livro é muito bom.
É muito bom. É um clássico e tal. E aí tem uma hora lá que ele fala assim sobre o alienado. O que é o alienado? Alienado é a pessoa que não tem opinião pra nada e tudo que vocês falarem ele vai acreditar. Só que se ele for assistir o vídeo do outro ali, acredita nele. Agora, não tem opinião. E isso é extremamente importante, né? Tanto que ele fala, como que é? Que, não lembro qual que é a frase lá, mas ele fala alguma coisa assim, que tipo, 90% dos pobres são alienados. Por quê? Porque não tem opinião e fica dependendo do que os outros falam. E se o cara fala uma asneira, ele vai se ferrar. Vou dar um exemplo aqui. Meu Instagram foi hackeado. De repente o cara invadiu lá meu Instagram. Isso é fato. O cara invadiu meu Instagram, postou um story com a minha foto e colocou lá um negócio assim. A minha foto assim, né? Pegou uma foto no Google, eu assim. Aí o texto aqui, né? Investimento incrível, oportunidade única. Coloque R$50 e ganhe 100. Coloque 200 e ganhe 400. Coloque 1.000 e ganhe 2.000. Uma parte de gente foi lá e caiu. Eu fico com dó e triste porque a pessoa achou que era eu que tava falando. Só que é alienado. Acredite. E se fosse eu? Mesmo que fosse eu, a pessoa tem que ter conhecimento de que isso que foi prometido é impossível. Bem, quer dizer o quê? Que se você tem 1 milhão, você bota lá 1 milhão e vai ganhar 1 milhão em um dia? O cara falava, eu dobro o teu investimento em 2 horas. Só que entra nisso da questão de ser alienado. Se a pessoa não estuda a ponto de falar, caramba, mesmo que fosse eu, como eu falei, era um golpista, mas mesmo que fosse eu. Por exemplo, eu tô tentando não ser um alienado. Eu leio, estudo e tal. Conheço o Danilo e a Tabata, são pessoas super confiáveis, manjam pra caramba de investimentos maiores do Brasil. Se eu entro no Instagram deles e eles estão falando assim, invista agora R$1.000 e ganhe mais 1.000, mesmo conhecendo vocês, eu vou pensar, peraí, tem alguma coisa errada.
Você tá falando, vai falar, viu? Que milagre é esse?
Exato, é você mesmo, porque isso aí é impossível, né? E um monte de gente comentou.
Mas é o que eu falo, você já viu aquele golpe que a galera dá também, que hackeia e começa a pôr os produtos pra vender? Você já viu esse?
Não, como que é?
Você nunca viu?
Acho que
hackeou o telefone do Dudu.
Fala, tô me mudando de Osasco pra Atibaia.
Tô vendendo geladeira.
E aí a galera começa a fazer Pix pra ganhar geladeira.
As fotos são de produtos da internet. Você mostra bom estado, coloca visto. O valor e o Pix.
Treta, né?
Aí a pessoa compra. Aí eu falo assim, aí você falou da alienada, é verdade. Aí também tem o cara que é ganancioso. Ele vê lá e fala assim, o cara tá lá, geladeira, eu vi, a moça até mandou mensagem pra gente, falou assim, hackearam, não sei o que, uma conhecida nossa. Como é que chamava? Chama aquele negócio de porvinho? Lá o... Adega.
Adega.
Adega de R$1.200, tô entregando hoje por R$300. Aí você fala assim...
É agora.
R$300? Eu mandei a mensagem pra moça, eu mandei no Instagram dela, no WhatsApp dela, que eu conheço a pessoa, falou assim, hackearam o seu Instagram. Porque estão vendendo uns negócios. Ela não sabia. E pessoas, amigos dela da base, caíram, compraram bolsa, compraram não sei o quê. Eu falo,
gente... Não compraram nada, né?
Não compraram nada.
Pagou por alguma coisa.
Eu falei assim, cara, você tá vendo ali? É. Que, não, o livro do Duda tá aqui. Hoje custa, não sei o preço, tá, tô falando, custa R$10. Uhum. Tá? Não tô desvalorizando, mas tô dando um valor simbólico. R$10.
agora só aqui R$1. Tá aqui, pô, lá no Instagram. Todo mundo vai lá, todo mundo compra por R$1. Aí ninguém recebe. Então é o golpe. Sim. Então é o que você falou, tem que desconfiar? Tem que desconfiar. Tem que entender por quê. Agora, influenciador, volta lá. É. O cara que já faz, que já vende um monte de coisa, e o outro cai na picareta, vai.
Picaretagem. Piracanduba, né?
Já veio todos, né?
Pirajuba,
já veio tudo na minha cabeça. O cara pega e cai nesse golpe, entendeu? Porque o cara já tem um histórico de picareta. E você tentou ficar avisando, eu vi. Foi depois, bem depois que eu mandei a mensagem pra você, eu falei assim, caramba, mano.
Será
e
que foi senti... o cara que respondeu, não foi ele? Não,
é, eu falei, ixi, será que
um golpista
o cara
aqui,
vai
né?
vir aqui, não vai me dar entrevista? Não é o Primo Pobre. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vi você sentido quando você voltou. Uhum. E várias vezes você falou, gente, não sou eu, porque é a sua imagem que o filha da mãe usou, a sua imagem.
Sim. A pessoa acreditou nele, que não era ele.
Isso que me dá dó, porque a galera confiou na influência, né, que eu exerço, na autoridade que tem, né?
Faz, mas é burro, porque faz... se tá um negócio errado lá, tem
que... Você faz ideia do tamanho do rombo geral do povo?
Em uma hora... É que eu consegui recuperar rápido, se não, nossa. Mas em uma hora e meia, mais ou menos, ele deve ter levado uns 30 pau ali da galera. Boa profissão, hein, galera? Boa pista. Tô brincando, hein? Pelo amor de Deus. Mas que desgraça, né? Meu. E, mano, um golpe... O meu. Só que esses caras fazem isso com vários. Mano, os caras são milionários. Por isso que o pessoal fala, né? Antigamente a gente pensava em golpista. Um vagabundo, sem vergonha, que não sabe nada e é pilantra. Hoje em dia é cara que manja de engenharia. É engenharia social que eles falam, né? É cara que é estudado. Um cara que ganha 30 mil em uma hora e meia num golpe só, esse cara tem dinheiro pra pagar estudo, pra aprender tudo sobre tecnologia e saber como enganar da forma mais convincente possível as pessoas, né? Então, isso que é difícil, né? Antigamente a gente falava, o golpe tá aí, cai quem quer. Hoje em dia, querendo ou não querendo, muitas vezes você cai em golpe. Foi o que aconteceu comigo. Mudaram minha linha da Claro pra Vivo sem a minha autorização. Aí quando eu vou ver, cadê minha linha? Já tá lá com o golpe. Eu não fiz nada! Eu acordei e tava sem linha no meu celular.
Mas você viu o que rolou com o Thiago também, com o Primo Rico? Esses dias atrás.
Ah, é? Foi a mesma coisa? Atrás,
ele quebrando o pau na TIM. Trocaram a linha dele, tava com uma, já passou pra outro e o cara, mano, acelerando. E ele, Leta, mano... Né? Tá. Então, assim, tá acontecendo. Aqui em Atibaia, tem um condomínio chique aqui, mais chique de rico, mano. Tinha uma quadrilha lá dentro, os caras da Federal pegaram ele.
Telemarketing,
os
caras
de telemarketing,
né?
De WhatsApp, cara, de golpe. Entrou na casa, prendeu uma meia dúzia.
Alugaram a casa,
alugaram
que era
uma
um centro
casa.
De golpe.
Então assim, Treta, né? Tá tendo muito isso. Então as pessoas têm que ficar atentas e tomar cuidado. Gente, tudo que é muito, quando aquele velho ditado que sua avó devia contar pra você. Quando a esmola é demais, o santo desconfia.
Quer ver? Deixa eu dar algumas dicas aqui, ó, sobre golpe, né? Que vocês viram, o cara me escreveu assim.
Vamos lá, gente, anota que a gente vai começar a dar golpe agora.
Eu perdi. Ó, como aplicar um golpe com eficácia.
Vai, continua que dá um corte.
Ó, como não cair no golpe. Vocês viram, um seguidor me falou, Duda, perdi 2.000 num golpe, me ajuda. Eu falei, me ajuda, agora já foi. Então... A dica para não cair no golpe. Primeiro, a plataforma ou site que está prometendo algo, você nunca ouviu na vida? Já começa por aí. Achei tudo aqui, um site www.jx1227*.ucrania.gov. Véi, anda onde é isso, mano? Se liga! Né? Tipo, como que você bota dinheiro numa empresa que você nunca ouviu falar? Então, aí já começou. Você conhece essa empresa? Não, nunca ouviu falar? Não, então calma, né? Mas segunda coisa, 99% dos investimentos que chega para você pelo direct, pelo Telegram, ou sem você ter pedido, é golpe, tá? Todos. Não, tem um lá no Nordeste que não é, mas a maioria é, tá? Às vezes a pessoa chega e fala assim, Duda... Um cara me escreveu aqui no direct perguntando se eu quero investir. Como assim um cara? Se você tá andando na rua e passa um cara e fala, quer investir? Eu nunca te vi na vida, caramba. Por que que por mensagem a gente se abaixa a guarda? Não, é porque ele mandou uma mensagem, o problema é dele, velho. Você nunca viu o cara, vai deixar dinheiro pra ele, né? Outra coisa. Esse site, você tem que ficar fazendo tarefas ou indicando outras pessoas pra ganhar mais? É golpe. É golpe. Não, se eu fizer isso, eu ganho 2. Se eu indicar mais 2 pessoas, eu ganho 3. Golpe, golpe. Aí, a quarta, que é a mais importante de todas. E é essa que ferra as pessoas. Todo golpe funciona no começo. Não, Duda, você não tá entendendo. Eu botei 50 e eles voltaram 100. Eu sei, é golpe. Não, Duda, mas agora falaram que se eu botar 100, eles vão mandar 200. Vai mandar mesmo, é golpe. Aí eles vão ganhando tua confiança.
Até você aumentar... Aí,
10 pau. Eu perdi, eu caí nesse golpe já. Em 2018. Caí igualzinho, mesma coisa. Por isso que eu falo, mano, o sábio, né, como que é? O burro não aprende de jeito nenhum, né? O normal aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros, né? Aprende com o meu erro. Eu já fui burro, eu caí. Aproveita que eu caí e perdi 8 mil reais pra você não perder nenhum centavo. Ouve o que eu tô falando. Funciona no começo. Por quê? O golpista chega e fala, ó, investe aí 50 que depois eu te dou 100. Investe aí tanto que eu dou 100. Então, investe. Ele vai pegando esse dinheiro que milhares de pessoas estão dando pra ele e ele vai começando a dar um pouquinho pros que estão chegando agora. Vai fazendo. Você vai achar que funciona. É golpe e você vai se ferrar. E a quinta dica que eu dou é, tente aprender sobre investimento para que você não dependa de ninguém para investir teu dinheiro. A não ser que seja uma assessoria certa, da corretora X, da Y, do banco e tal. Mas não vem com esse papo de que o fulano aqui falou que vai me ajudar e que se eu mandar 100 ele me dá 200. Não, não faz isso. Seja ativo nos seus investimentos. Eu faço meus investimentos, ninguém faz meus investimentos para mim. Eu poderia contratar uma corretora e tal, sim, mas eu tô estudando, então eu prefiro eu fazer. Tenta aprender e entender o raciocínio. Aí, só mais uma dica. Você não precisa ser o maior expert do mundo em investimentos. Eu não sou. Eu tenho, como eu falei hoje, eu fiquei bombardeando meu professor Mira lá com dúvida que eu tinha. Eu não sou. Mas se você entender um pouquinho que seja de investimentos, você já não vai cair em golpe. Por exemplo... Eu fiz esse story lá esses dias. Se alguém chegar assim e falar pra você, Pereira, a gente tá com um investimento aqui que rende 50% ao ano. Você tem noção de se isso é muito ou é pouco? Como eu falei, você não precisa ser o maior investidor do mundo, mas se você tiver uma noção que hoje os investimentos confiáveis rendem 10, 11% ao ano, caramba, velho, 50%? Da onde que esse cara tirou tanto isso? Você já começa a questionar. Só que há 3 anos, se alguém me mandasse isso, eu não faria a menor ideia você de cai. Se é muito ou pouco. Eu não sei nada. Ou então, a gente vê exemplos de pessoas famosas, de atores, de jogadores, né? Eu vi vocês falando de esporte aí. A gente vê exemplos de jogadores. Se alguém chegar pra você e falar assim, ó, tem um investimento aqui que ele paga 3% ao mês... Garantido. Você acha que é golpe ou não é? Se você não tiver noção, é absurdo isso. Isso é ridiculamente muito. É muitíssimo. É muito improvável. Por quê? Porque um investimento certo, confiável, seguro e, ok, regulado, rende em média 1. Como que esse cara tá rendendo 3 vezes mais do que o que é aceitável? Entende? Então por que que eu tô falando isso? Pra reforçar isso, você não precisa ser o maior expert do mundo. Mas se você assiste um podcast na tua vida sobre investimento, que você vai perder uma hora, vai investir, na verdade, uma hora da tua vida, você já não cai mais em golpe.
Não cai em golpe.
E tem gente que cai muito. A gente vê pessoas milionárias que são influentes, mas que não quiseram gastar uma hora pra aprender e ter uma mínima noção de investimento na vida. Aí vai lá e perde milhões. E não é um ou dois, são vários.
E hoje, Duda, tá tudo na mão da galera, mano. Então o cara vai no YouTube lá... Ou você faz tudo no YouTube, você aprende a fazer tudo no YouTube.
Você aprende mandarim, né? É incrível,
não, não,
né?
É um negócio assim... Eu não sei a sua idade, eu sou velho, tenho 40 já.
Tô 38.
Tá novo.
Tô quase na hora da dedada. Ai, meu Deus,
eu
para
não tô
com
bem
isso.
Ainda, dedada.
Por falar em dedada, eu sempre peço dedada pra você.
Dá
aqui
dedada
no nosso
aí,
canal,
galera.
Por
dá
gentileza,
o like.
O nosso tempo aqui, ó, o conhecimento do nosso convidado, se dá apenas por você retribuir a inscrição e dar a dedada. Dá o like sem dó aí nesse vídeo aí, viu, gente?
É
por
isso
favor.
Aí, galera.
Então tem tanta coisa pra galera ver, mano. Tanta coisa que nessa época não existia isso, né? Você vem na biblioteca pegar uma coisa
fácil,
pra falar. É tão fácil do cara não cair num golpe. É o que você falou. Uma hora investida em alguma coisa de finanças, claro, de um canal bom, né?
Sim,
não vai pegar um canal de...
Um golpista.
Que aí você vai, opa, esse cara é bom. Você consegue fazer e você entender que isso não vai acontecer com você.
Sim.
Que nem a galera cai no golpe do Pix lá. Ô, mãe, tudo
bem, mãe? Paga esse boleto pra vir aqui que eu tô sem o dinheiro aí, paga. Se a pessoa vê, assistir um podcast que isso tá acontecendo toda hora, fala assim, oh, peraí, será que é meu filho mesmo que tá me mandando a mensagem pra falar?
Manda liga, um áudio aí, confirma.
Manda um áudio,
aí,
me liga.
Faz uma videochamada.
É. Então assim, tá pra quem quiser aprender.
Eu falo lá no canal sobre uma coisa que é assim, ó. A gente estuda por 9 anos para aprender a ler e escrever. A gente estuda por mais 3 anos no ensino médio para aprender sobre química, física, biologia, tal, tal, tal. A gente estuda por 4 ou 5 anos para ter uma formação. E a gente acha muito assistir um vídeo de 1 hora para aprender a lidar com dinheiro. Você entende como é desproporcional? Tipo assim, né? Você... Hoje, como você falou, tá aqui. Você não precisa de dinheiro pra aprender sobre... Ninguém tá cobrando pra você assistir esse podcast. E todos os outros que vocês fazem. Ninguém tá cobrando nada. A gente só precisa ter a sua prioridade. Agora, a sua prioridade é passar 10 horas assistindo podcast... assistindo... Lixo Brother, A Fazenda, ou qualquer dessas pragas aí. Isso aí me desculpa, mas cara, que coisa idiota. Tá? Mas sou eu. Se você gosta, me perdoa, eu respeito aí. Não, não respeito não. Você passa 10 horas assistindo isso e quando tem 10 minutos um vídeo de finanças, você acha muito? Então vai viver cagado mesmo, mano. Você merece essa vida aí, cara. Você não prioriza?
É que é mais fácil, né, viver a vida do outro do que resolver o seu problema.
Sim, deixa,
né,
eu ver. Ai, que legal essa casa, né? Que casa, caramba. Vai estudar, mano. Pelo amor de Deus.
Mas,
né?
Duda, não dá. As pessoas estão... Primeiro, você falou outro dia num outro podcast, eu uso muito essa frase. As pessoas terceirizam o problema. Põe a culpa no outro. Uhum. Nunca assume a culpa. É. Ela não quer estudar, ela não quer entender, ela não quer buscar conhecimento, é, tá? Você montar um canal de putaria, de besteira, o canal ele cresce super rápido, uhum, tá? Não tem força, mas ele cresce e cai no mesmo tempo. Agora, estudar, ter um canal de conhecimento que a pessoa tá lá, demora um pouco mais.
Sim.
Né, pra pessoa querer aprender, querer estudar. Você dá um exemplo muito top, que isso, desde que eu sigo você, eu acho legal. Eu tenho R$50 pra investir, tá aqui, ó.
Uhum, é.
No
é.
Livro.
Sim.
Compra lá um livro, 2 livros, começa a ler. Aí você vai pegar gosto pela leitura, você vai começar a gostar das coisas. Aí, você gostando das coisas, você vai falar assim, opa, gostei mais. Entendeu? Eu li... Todas as que você falou ali, o
Pai Rico, Pai Pobre,
Pai Rico, Pai Pobre, li o
Napoleão
Hill, li o Homem Mais Rico da Babilônia, li os casais que a gente enriquece juntos, li, tô lendo inteirinho agora o manuscrito do Napoleão, aquele...
Caramba.
Desse tamanho assim, tô lendo.
Tudo muito em
não
prática,
consigo
né?
pôr tudo em prática ainda, é. Preciso...
É muita coisa, mas
é muita informação, muita informação. Mas eu estou em busca disso.
Uhum.
Então as pessoas, eu acho que assim, entendam vocês que estão em casa. Esse cara é foda no que ele faz.
Uhum.
E assim, ele tá onde ele tá, não é porque deu sorte na vida, não é isso. É porque ele fala com as pessoas da maneira que vem de dentro dele e ele é honesto.
Uhum.
Então desconfia de quem tá te oferecendo fundos e mundos, se tem o nosso amigão aqui que trabalhou pra um cacete e trabalha até hoje, que faz diferente. Por que ele faz diferente? Porque você poderia mudar sua vida amanhã.
Sim.
O tempo do nosso convidado tá se esgotando.
A gente tem que deixar ele embora. Porque...
É porque o helicóptero daqui a pouco vem buscar o primo pobre.
Na verdade, gente, ele vai de trem. Mas é um trem que voa, brincadeira. Não é, não.
É um trem, é um troço que voa.
Mas... Eu ia preocupar, é verdade, já tá no
antes,
horário.
Não, okay, tranquilo. Antes de terminar, eu queria que você falasse só uma partezinha aqui que eu achei ótima do seu livro. Qual que é o melhor aplicativo do celular para ganhar dinheiro?
O melhor aplicativo, galera, ele é nativo do teu celular. Ele se chama Despertador. Acorda cedo e vai trabalhar, miserável. Pelo amor de Deus. Tem gente que, o tanto de tempo que fica assistindo vídeo, como ganhar dinheiro sem ter que fazer nada, já tava rico se tivesse trabalhando nesse tempo aí, né?
Melhor aplicativo é o Despertador.
É.
No livro já vem junto, né?
Já vem, já
precisa nem baixar.
De graça.
Não importa se é Android, se é iOS, não importa.
Apple, nada. Manda ver que é garantido. No livro aí tem bastante frase de efeito, né? Vocês viram que eu gosto muito dessas frase de efeito, que eu acabo usando um pouco de grosseria, com um pouco de bom humor, mas é didático.
É a famosa chinelada.
É
aquela chinelada assim.
Havaiano de pau na orelha, com amor,
exatamente.
Né?
Eu sou da época do Rider, do Samoa, aquilo lá doía, que era
ficava aqueles
coisa.
Dedão pra frente, assim, né?
Mano, minha mãe conseguia jogar o Rider, aquele, mano, pesado, ele fazia assim,
dói.
Ó.
Havaiana
tipo
não
aquele
dói,
filme
mas...
da bala que faz essa curva, né?
Havaiana não dói, mas esses aí doíam. Acho que deviam voltar a fabricar isso daí.
Eu dou umas chineladas lá de vez em quando, mas... Querendo
mas é
fazer
isso.
A galera melhorar de vida, né?
Duda, Faz o seu pitch aí do livro, do seu canal, é, valor do Pix aí pro pessoal fazer para você. O tempo é todo seu agora.
Ó, galera, então, primeiro agradeço a audiência. Foi um prazer aí estar aqui nesse podcast. Não os conhecia, muito legal. Fiquei muito contente com a participação. É, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, no YouTube, é só procurar Primo Pobre, que você já vai me achar. Então, como eu falei, é o maior canal de educação financeira para pobre. O que, que você quer dizer com isso, Duda? Tudo vai ser adaptado para pobre, a realidade do pobre, as possibilidades para quem é pobre, né? Que coisas que fazem sentido para quem está tentando sair da lasqueira. No Instagram, eu tô como Eduardo Feldberg. Se você colocar Primo Pobre lá, você também vai achar. Só que presta atenção. O meu é um que tem o selo de verificação, tem mais de 500 mil seguidores e eu nunca sigo ninguém de volta. Nossa, o Duda me seguiu, olha, é a foto dele. É golpe. É golpe e tem golpista aplicando golpe todo dia. Então, se você começar a me seguir, é muito provável que uns 2, 3 perfis vão te seguir de volta. Nenhum deles sou eu. Pode xingar o vagabundo e bloquear, tá? É, que mais? O meu livro, galera, Deixa de Ser Pobre, ele é um livro sobre finanças, educação financeira, mentalidade, bem esse linguajar que a gente tá falando. Tem muito livro de finanças que é parecido. Por quê? Porque a educação financeira tem conceitos que são universais. Reserva de emergência é um conceito universal. É, investir todo mês é um conceito universal. Tem muito livro que é parecido. Qual que é o diferencial do meu? Ele é para pobre. Então ali eu vou falar tudo dentro de uma realidade para quem é pobre. Vou dar dica de renda extra, vou ensinar como o pobre consegue viajar mais, porque você merece curtir e viajar, tá? Dentro disso, e pensa que ele é um livro que você não vai ter nenhuma sigla chata, não vai ter nenhum termo em inglês que você não entende. Ele é um livro totalmente voltado para quem nunca estudou sobre educação financeira na escola ou na vida e não sabe nada. É pra você, porque tem gente que fala assim, ah, meu canal é pra iniciante. Aí você vê o vídeo, você já não entende nada. No primeiro minuto, você já não entende nada que ele tá falando, né? Então, meu livro é super fácil e acessível. Tá à venda em todas as livrarias, Livraria Cultura, Livraria Leitura, tá na Amazon, tem no Mercado Livre. Em todo lugar tem, pesquisa preço, porque tem lugar que vende por R$24 e tem lugar que vende por R$59. É a livraria que define o preço, não sou eu. Então, pesquisa bem. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. E aqui... Ah, Duda, você tá fazendo o merchan pra vender o teu livro? Sim. Mas porque eu quero ajudar você, ó. Eu ganho 10%. Então, se você comprar um livro que custa R$24, R$2,40 eu ganho, tá? Se eu quisesse ficar rico mesmo, eu vendia curso, galera. Eu fiz isso porque era uma realização pessoal minha vender livro, tá? Pelo metade do valor de um ingresso no cinema... Você consegue comprar um livro que pode mudar a sua vida. Duda, mas vai mudar a tua vida mesmo? Vai lá na Amazon e olha os comentários de quem já leu o que eles estão achando. Tá? Então, eu acho que vai. E é muito indicado para quem não sabe nada e tem medo de estudar sobre finanças. A gente começou falando isso, né? Será que tem gente que não gosta de falar sobre dinheiro, né? Tem muita gente que não gosta, que tá tão lascado que é até traumatizante. Tá? Vamos falar de futebol, porque o dinheiro não, né? Esse livro é muito bom, tem bom humor, tem simplicidade e vai te ajudar a mudar a sua vida e te dar dicas de economia, como economizar na tua casa, com a lâmpada, com a geladeira. Isso o rico não precisa, mas é pra pobre, né? Então fica a dica, se você quiser comprar, eu espero que você goste muito e acredito que você vai gostar. E mais uma vez agradeço o convite aí, galera, foi muito legal estar com vocês. Parabéns pelo trabalho, né? E quem sabe a gente se reencontra mais algumas vezes aí na... Daqui pra frente, né?
Tomara, isso aí é...
Estamos investindo naqueles 23% de um público, assim, em quase bilhões, que investe em conhecimento. Então, a gente acredita que realmente a gente vai fazer a diferença pra esse número aumentar.
Boa.
Quanto tempo você demorou pra escrever o livro?
Você sabe que, assim, eu sou uma pessoa que tem facilidade pra escrever. O que eu não tenho facilidade é pra sentar a bunda na cadeira, né? Então, eu comecei a escrever esse livro, tinha escrito 80 páginas. Aí eu comecei a ler e falei, mano, não tô gostando disso aqui, mano. Tá igualzinho aos outros. Qualquer outro livro fala desse mesmo jeito. E não tá parecendo Primo Pobre. Aí eu falei, quer saber, mano? Eu apaguei tudo. Aí acho que em um mês, mais ou menos, eu consegui escrever ele inteiro, né? Aí passo pra editora, mudo uma coisinha ou outra, né? Mas foi mais ou menos um mês e já tô planejando escrever mais um. E o próximo, provavelmente, vai ser... Eu sou cristão, né? Vai ser sobre educação financeira à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre educação financeira. E ela fala muito sobre educação financeira, né? Então, vai ser um próximo passo aí, provavelmente.
Próximo episódio do podcast, né?
Boa, boa.
Um livro milenar que deu certo até hoje, porque não escreveu sobre ele. Parabéns, cara.
Da hora, né?
Parabéns.
Isso aí, tamo junto.
Bom, eu adorei, né? Eu primeira realização pessoal que eu tive com o podcast, né? Agora tá com você, amor, antes que você já brinque
você
comigo.
Você é a minha realização.
É, você é a minha realização.
Não, achei que você ia fazer essa homenagem pra ele. Não, você é minha realização.
Vamos ter uma noite incrível por R$100 também, né?
Manda um pix, pega. Eu acho que hoje pra mim foi enriquecedor. Você comentou comigo, Duda, no começo. Quando a gente monta um podcast, é muito mais sobre a gente aprender do que sobre a gente entrevistar alguém ou querer ter autoridade no assunto. Então, assim, eu tenho certeza que, fora eu espero que muitas pessoas que assistam isso, e não só porque eu quero que o vídeo cresça, mas é que ajude as pessoas, realmente. Porque isso, desde o primeiro dia que eu montei esse podcast, eu brinco, e até a galera que me assiste, meus amigos, fala, porra, mano, tava chato, você falava toda hora. Eu falava que isso aqui era um hobby que eu gostei de fazer. Gosto de tomar minha cervejinha e conversar. Gosto, sempre adorei conversar com as pessoas. Isso começou a ficar enriquecedor e encher o meu potinho de sabedoria, vamos assim dizer. E aí eu falo, poxa, eu quero ajudar as pessoas com isso. Ah, se amanhã eu for que nem o Primo Pobre, de ter um canal grande, isso, eu puder viver disso, ótimo, melhor ainda.
Se não,
eu vou continuar fazendo, porque assim, você falou uma coisa no começo, a gente já fala, você faz o seu trabalho por amor. Isso aqui eu tô fazendo por amor. E eu quero continuar fazendo, porque eu tenho certeza que se uma pessoa amanhã escrever no comentário, caramba, eu fiz tal coisa que você falou nesse episódio ou em qualquer outro episódio e deu certo e mudou a vida dessa pessoa, esse vai ser o meu pagamento.
Da hora.
Então, eu sempre falei isso, ah, porque você é hipócrita, tem que tomar cuidado, só que você quer ficar famoso. Cara, se eu ficar, vai ser lindo. Tenho vontade? Tenho. Sou capricorniano, mano, eu gosto disso, entendeu? Desde criança, eu queria ser o centro das atenções na sala de aula, ia colocado pra fora dos professores. Você que tá me assistindo aí.
Eu não quero.
Você colocava eu pra fora, porque eu falava demais, ó, agora eu falo, é meu negócio, agora eu falo no meu negócio.
Ninguém me tira daqui
Ninguém
agora.
Ninguém me tira daqui agora, que estilo o Duda falou, cara, é meu, eu ponho o que eu quero. Então, assim, obrigado, cara. Aumentou muito o meu pote hoje de satisfação e de saber que realmente acho que a gente tá no caminho certo.
Boa,
obrigado,
boa,
mesmo.
Junto. Valeu.
E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Faz o seu pitch aí
eu
também.
Eu estou aqui meio caladinha, porque eu deixei todos os holofotes hoje pro nosso convidado e pro meu amor, que tá desfrutando cada momento. Porque era realmente o que ele queria, então ele fala já pouco, que vocês sabem, e hoje ele falou muito, mas deixa ele, porque ele tá realizado. Mas quero agradecer a audiência de vocês, tá bom? Não esquece, por favor, de dar aquele like, dar aquela dedada. Para você saber mais, nos acompanhe no Instagram, na Rede Vizinha, o Acordo Podcast. O meu Instagram é Tabata... Não, é Tá Santa Rosa, né? Eu falando errado.
Oi?
Tá Santa Rosa, eu também tô. Tá Santa Rosa, nossos episódios vão ao ar todas as quartas e sextas e... Novo horário agora
novo
em
horário, novo horário. A partir desse episódio você vai ver. Às 17 horas.
É. Do e meio o acordo de meio, com elas... vamos para as 17. O acordo com elas às segundas-feiras. Segunda temporada no ar é às 19 horas.
É isso.
É isso. E você, meu bem?
Ah, eu sempre tô aqui tomando minha cervejinha da Vilambia. Obrigado, viu, Vilambia. Além do conteúdo maravilhoso, eu consigo tomar minha cervejinha. Quer achar um pouquinho mais sobre mim? Tô lá no @dan_contesini no Instagram. E é isso. Hoje não tem nem palavras, mas fechei com chave de ouro. Valeu, mano.
Obrigada mais uma vez, Duda. Gente,
valeu,
obrigada
gente.
Aí, ó.
Obrigado.
Até a próxima. Tchau.